Eu gostava primeiro pedir desculpa pelo ligeiro atraso e dizer-vos que, como temos um dia longo, aliás, uma manhã longa, porque temos que sair desta sala há uma hora em ponto, eu gostava de dar início aos nossos trabalhos, fazendo uma introdução ou umas palavras iniciais muito breves, para depois, para também explicar um pouco como é que os trabalhos vão decorrer, e para termos tempo suficiente para que aqueles que queiram intervir o possam fazer. Uma das minhas primeiras preocupações é que todos os que queiram intervir tenham em consideração que há muitos outros que também querem intervir e, portanto, eu estou a pensar em pôr como limite máximo de cada intervenção qualquer coisa entre 2 minutos e 3 minutos. Portanto, quem quiser dizer muita coisa, agradecia que enviasse simplesmente algumas mensagens curtas em relação a isso. O tempo vai depender das inscrições que eu tiver aqui em cima da mesa. Nesta altura já tenho mais de 20 inscrições de pessoas que querem falar. Vocês, nos vossos documentos, têm a oportunidade de se inscreverem para poderem falar. Há pessoas que querem falar por Skype. Portanto, temos um dia, temos uma manhã longa. Eu gostava, em primeiro lugar, obviamente, de agradecer à Sra. Deputada Manuela Tender, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial, sobre a qual o tema 2 é uma audição pública para ouvir a sociedade civil em relação às propostas de alteração no âmbito do processo de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 54 de 2018, de 26 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Portanto, é sobre isso que eu gostaria que fossem feitas as intervenções da sociedade civil que aqui está representada e que o Parlamento, obviamente, que quer ouvir e quer perceber quais são as vossas preocupações. Nós temos dois períodos de intervenções, cada um com à volta de 75 minutos, uma hora e um quarto. Vamos interromper brevemente durante 15 minutos para um café, para quem quiser ir tomar um café que vai ser servido aqui fora, e depois vamos ter outro período de 75 minutos de intervenções. E volto a dizer que as intervenções devem terminar, os trabalhos devem terminar de forma decisiva à 1 hora da tarde e, obviamente, os deputados que aqui estão presentes também vão querer fazer intervenções e, portanto, espero que as vossas intervenções possam terminar por volta do meio-dia e meio. Eu gostava, só como introdução a este dia de trabalhos muito importante na área da educação inclusiva, dizer o número de fazer algumas afirmações, fazer algumas provocações para balizar um pouco a nossa discussão. Eu acho que não exagero quando digo que a educação só é verdadeira educação se for inclusiva. Não há outra forma de pensar a educação. E eu penso que isto é o que todos nós pensamos, e ainda bem. O tema não é um tema novo, é um tema antigo, é um tema em que durante vários séculos nós fizemos um longo caminho de consolidação de direitos humanos. Eu gostava de vos lembrar que as monarquias absolutas no mundo ocidental começaram a acabar no século XIII, por causa da Magna Carta, todos ainda se lembram, pensar que a liberdade religiosa começa a vincar no século XVI, a escravatura começa a desaparecer no século XVIII, um tipo de escravatura, hoje há outros tipos de escravatura no nosso planeta, infelizmente, mas um deles, um tipo, começa a desaparecer. O voto às mulheres, curiosamente, na Suíça, há um cantão que só deu o direito de voto às mulheres em 1991, em que já estávamos quase todos nesta sala nascidos, e que em França, o país da liberté, égalité e fraternité, o direito de voto às mulheres só foi concedido em 1945, no ano em que eu nasci. Não tem nada a ver comigo, obviamente, mas é só para mostrar que é uma coisa relativamente recente. E que, há muito pouco tempo, houve uma jovem mulher, a Malala, que apanhou um tiro porque queria ter educação. Muito simples. Queria ser incluída. Para ela, uma mulher ter educação era a sua forma de inclusão. Isto é para vos dizer que este processo é longo, com diferentes tipos de inclusão. Ainda não está terminado, ainda há muito a fazer, mas não devemos perder isso de vista. Existem também exemplos negativos contrários. No século XX, houve centenas de milhões de pessoas que foram mortas, que foram exterminadas, por não aderirem a certas ideologias que existiam por esse mundo fora. Hoje, no século XXI, ainda existem movimentos extremistas que gostariam de excluir pessoas do processo de educação. Portanto, este tema continua a ser um tema frágil por esse mundo fora. Constrói-se diariamente, é um trabalho de todos os dias, um dia de cada vez. Em Portugal já temos, felizmente, um percurso longo e relevante neste domínio, mas ainda temos muito que fazer neste processo. Eu espero que as vossas contribuições orais, e podem as mandar por escrito se quiserem, obviamente, se acharem que não tiveram tempo suficiente para exprimir tudo aquilo que gostariam de nos trazer, podem nos mandar informação por escrito. Espero que essas contribuições ajudem o Parlamento e os vários grupos parlamentares do Parlamento a decidir sobre estas propostas de alteração que estão aqui a serem discutidas. Em termos de procedimento, há uns minutos que são contados naqueles ecrãs. Há 3 ecrãs à volta desta sala. E de cada vez que uma pessoa começar a falar, o tempo vai começar a contar. E, para já, eu se calhar começava, como ainda só tenho 20 e poucas inscrições, eu espero que venham mais inscrições de pessoas que queiram falar, mas neste momento vamos começar por dar a cada pessoa que quer falar 3 minutos para a sua intervenção inicial. Gostava, portanto, de, mais uma vez, agradecer a vossa presença aqui. O facto de termos 250 inscrições mostra a relevância do tema e do interesse que este tema tem. Agradecer novamente à Sra. Deputada Manuela Tender o ter acompanhado este processo dentro da Comissão da Educação Inclusiva e, se calhar, deixava as intervenções dos vários deputados para o fim da sessão e dava início às intervenções que eu tenho aqui à minha frente, pedindo a cada um, não sei se sabem como isto funciona, têm que carregar num botão e falam no microfone que estiver mais próximo de vós. E, portanto, a primeira pessoa que está inscrita nesta lista é o Joe Santos, da Associação Portuguesa para Vencer o Autismo. Acho que li corretamente. E tem 3 minutos.
Muito obrigado. De facto, é verdade que a inclusão é um tema que nos ocupa muitas pessoas, por isso estão aqui 250 pessoas inscritas. O tema do autismo também não é entendido. Hoje dou uma palestra em Chaves. Estão 160 pessoas inscritas, pessoas que também procuram mais entendimento sobre isto. O autismo no Sistema Nacional da Saúde de Inglaterra é, junto com dificuldades de aprendizagem, um dos eixos prioritários e estratégicos da sua intervenção nos próximos 10 anos. Temos visto na nova lei, se dá um grande peso aos docentes de educação especial e toda a equipa. Vemos pouco peso aos técnicos auxiliares, que vemos que são decisivos e que ajudam imenso na inclusão das crianças com autismo. Mas os docentes de educação especial, os técnicos auxiliares, a maior parte deles não entendem autismo. Nós damos palestras gratuitas pelo país todo, já vão 43 mil pessoas, das quais aproximadamente 25 mil são docentes de educação especial e auxiliares. Costumo perguntar às plateias quantas pessoas se sentem à vontade para lidar com autismo e levantam a mão 1% dos presentes. O que significa que 99% das pessoas que se interessam com autismo ainda não entendem autismo. Aplaudimos a participação dos pais na nova lei, a possibilidade deles intervirem e serem parte ativa dentro da inclusão dos seus filhos na escola, mas os pais se queixam, 80% deles, que a sociedade não aceita e não compreende autismo, 70% dos pais dizem que a escola é ignorante à realidade do autismo e dos seus filhos. Portanto, a sociedade julga as pessoas com autismo como inferiores, como incapazes, como deficientes, como sem esperança. É óbvio, a sociedade não entende autismo. Agora, a lei define os processos e responsabilidades, mas vemos que no caso do autismo não poderá funcionar se as pessoas que lidam con os miúdos con autismo non comprenden autismo, se non entenden autismo. Temos unha falta de comprensão da realidade destas persoas. Eles son, na súa maioria, hipersensíveis aos estímulos. Moitos deles ten comportamentos que son clasificados como errados ou como ou non aceites socialmente, que é a forma que eles encontraram para se acalmar e para fazer sentido de tantos estímulos que vêm de fora. Portanto, chamar a atenção só que se não entendemos o problema, dificilmente vamos poder resolver e poder conseguir a verdadeira inclusão.
Muito obrigado e agradeço também o cumprimento do tempo. Eu tenho agora para intervir a Maria João Silva Matias. Vão-me desculpar que eu não ponho títulos antes, porque eu não sei se são médicos, engenheiros, professores, jardineiros, não sei quem são, portanto vou só mencionar o nome, que é, aqui sei que é professora de Educação Especial nas escolas do Eixo Aveiro. Onde está? Tem que carregar o botão.
É ao pé do microfone.
Está bem. Bom dia. Desde já agradeço esta intervenção. Gostaria de começar por dizer que a alteração deste decreto trouxe muitas coisas boas às escolas e provavelmente uma verdadeira inclusão. No entanto, alguns problemas que nos vamos debatendo nas escolas são para nós uma preocupação constante. Começando por sentir que aquilo que é verdadeiramente o papel do professor de educação especial nas escolas não está verdadeiramente definido neste decreto. Portanto, é uma preocupação, há muita confusão. Depois, a nossa permanência em sala de aula é importante e a inclusão é, sem dúvida, começa sem dúvida por aí, mas falta-nos muito tempo para trabalhar individualmente com os alunos e não o podemos fazer, porque se fazemos as horas dentro da sala de aulas, depois não temos horas para trabalhar diretamente com estes alunos. Gostaria também de dizer que outra das preocupações que nós sentimos é que temos um decreto novo, temos uma norma do Júri Nacional de Exames para que estes alunos possam fazer exames e depois dá-nos a sensação de que as pessoas não leram as duas coisas. Porque relativamente aos alunos com dislexia, se nós lermos o 54, não precisam de relatório técnico ou pedagógico. Sai a norma de exame e diz que precisam de relatório técnico ou pedagógico. Portanto, acho que é importante, porque depois isto nas escolas causa uma confusão muito grande e uma preocupação. Sai a norma, nós temos imensos alunos e agora? Vamos fazer RTPs à toa, sem pensar nas coisas? Portanto, acho que é importante clarificar também esta situação. Outra das questões que também nos preocupa e que vai um bocadinho ao encontro da intervenção anterior é o papel dos CRIs com os alunos. Muitas vezes são insignificantes para a situação que nós temos. As antigas unidades que existiam, agora com o CAA, nós damos-nos conta de que nas escolas que não são sede de agrupamento, nas escolas do primeiro ciclo, que são escolas pequeninas, que este CAA não pode funcionar porque não há recursos humanos para dividir por estas escolas tão pequenas. Portanto, posteriormente eu enviarei a reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora inscrita a Sílvia do Carmo Pinho Antunes, acho eu, peço desculpa se eu não disser o nome como deve ser, estou a tentar ler, que é uma mãe. 3 minutos.
É verdade. Muito bom dia a todos e agradeço esta oportunidade. Como o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar referiu, sou mãe. Sou mãe de um miúdo autista com 11 anos, que frequenta a Escola Básica número 2 da Baixa da Banheira. Devo-te referir que ao longo destes anos, que ele neste momento está no quarto ano, que muitas têm sido as lutas para a inclusão, quer em contexto de sala de aula, quer noutras atividades. Já passámos por tudo. Já passámos por os meninos que frequentavam a unidade serem enviados para casa sempre que faltava algum recurso humano e eram impedidos de frequentar as aulas. Já passámos por várias e diversas situações de a unidade estar encerrada durante 2 ou 3 semanas e não terem acesso a frequentar as aulas. Muitas têm sido as situações. Neste momento, só queria muito rapidamente e passarei ao tema que de facto hoje é debatido, o meu filho ainda não tem o relatório técnico-pedagógico feito. Desde o início do ano que me debato com essa dificuldade, simplesmente porque há um entendimento que não está claro relativamente, completamente claro relativamente ao apoio tutorial e como o Sr. Professor Titular entende que não o deve dar, uma vez que, segundo o despacho normativo 10B, fará parte da componente não ativa, esse relatório técnico-pedagógico tem sido sucessivamente adiado. Embora reconheça que o aluno precisa e necessita desse apoio. Devo dizer também que é o único aluno que frequenta o quarto ano naquela turma, ou seja, está vedado o aprender com os seus pares as matérias e conteúdos que fazem parte do quarto ano. E mesmo assim não tem esse apoio. É verdade também, com boa vontade das auxiliares ou assistentes operacionais, que muitas vezes ele vai acompanhado à turma com as assistentes operacionais, mas elas não são professoras, fazem o seu melhor. E isso tem de ser clarificado. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar porquê é que o professor de Educação Especial não acompanha? Porquê é que o relatório técnico-pedagógico ainda não está feito? Relativamente àquilo que nos traz cá hoje, eu gostaria de dizer que a lei, e por isso hoje estamos nesta casa, que a lei é aquilo que nos pode defender. é a única coisa que nos pode defender a nós pais e, a nós, e aos alunos.
Muito obrigado.
E daí essa importância de hoje estarmos todos aqui e pedir, por favor, que aumentem a participação dos pais nas medidas educativas, nomeadamente pertencendo à equipa multidisciplinar com um elemento variável.
Obrigado.
Bem-haja.
Passo a palavra à Maria João Horta, da Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação. Está
aqui.
Aí.
Cumprimento, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Coordenador do Grupo de Educação Especial, as senhoras deputadas e nelas toda a Assembleia. Com o Decreto-Lei 54/2018 procura-se garantir que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória seja atingido por todos, ainda que através de percursos diferenciados, os quais permitem a cada um progredir no currículo com vista ao seu sucesso educativo. Há, por isso, continuar a investir no desenvolvimento profissional dos agentes educativos ao nível da melhoria das práticas pedagógicas. Há que continuar a construir bancos de recursos educativos de apoio à avaliação e intervenção suportada teórica e empiricamente. Há que reforçar as práticas de avaliação de monitorização que sustentam as decisões tomadas em relação às medidas ajustadas aos alunos e à organização e funcionamento da escola, garantindo a sua eficácia. Há que continuar a consolidar uma linguagem alinhada com os princípios da inclusão e que reflita um abandono em absoluto dos sistemas categoriais. Há que continuar a consolidar um envolvimento ativo e efetivo dos encarregados de educação. Há que continuar a reforçar mecanismos de identificação e intervenção atempadas dos alunos ao nível da aprendizagem e do comportamento. Há que continuar, porque é isto que o Ministério da Educação e a Direção-Geral de Educação têm vindo a fazer com as escolas, estando conscientes de que ainda há muito a fazer. A escola é um lugar de desafios e os desafios são permanentes. Não perder nenhum aluno, ter uma comunidade escolar comprometida e vinculada com o princípio da qualidade educativa e da inclusão no quadro da sua universalidade. Por isso, a Direção-Geral de Educação, do Ministério da Educação, em conjunto com outras instâncias do Ministério, tem vindo a promover e a disponibilizar um conjunto de ações de formação, jornadas, seminários, sessões práticas, quer por iniciativa própria, quer em parceria com centros de formação, com universidades, com associações profissionais, seminários para consulta pública, seminários com diretores de agrupamento das redes públicas e privadas, ações através da internet, formação online, que neste momento está a decorrer com milhares de educadores inscritos, um manual de apoio à prática, uma revista Noesis especial sobre educação inclusiva, dezenas de questões que nos chegam dos agrupamentos, das comunidades educativas e que são respondidas e disponibilizadas online para consulta de todos, pequenos vídeos demonstrativos, vídeos feitos em escolas e que pretendem disseminar boas práticas e, no terreno, equipas regionais de apoio às escolas com elementos das diferentes instâncias do Ministério da Educação, como já referi, que, juntamente com os centros, este ano em mobilidade nos centros de formação, têm vindo a fazer um trabalho de proximidade com todas as escolas. Os desafios que se colocam a uma escola que se quer inclusiva são complexos, mas potenciadores de mudanças organizacionais e pedagógicas que se pretendem sustentáveis ao longo do tempo. As nossas escolas estão a fazer o seu caminho, as nossas escolas estão a construir o seu processo de mudança cultural, organizacional e operacional a diferentes ritmos, obviamente. Educação inclusiva não é nem pode ser uma questão de calendário, não pode ser adiada. As nossas escolas estão a fazer o seu caminho em rede e apoiadas. O nosso papel, o papel de todos, é o de as apoiar, de as acompanhar e não de as destabilizar, proporcionando-lhes também tempo para se apropriarem e gerirem a mudança em curso.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à Ana Paula Alves, da Agência Nacional Erasmus Mais.
Estou aqui. Olá, bom dia. Quero agradecer esta possibilidade de vir aqui expressar a minha opinião. Quero dizer que tenho dupla função enquanto pessoa e docente ligada à educação especial e vou colocar duas questões a esse nível e uma segunda em relação à minha representação como pessoa da Agência Nacional de Erasmus. A primeira é uma pergunta. Gostava que levantasse o dedo os diretores de escola que estão aqui presentes. Muito obrigado e parabéns. A segunda é em relação, portanto, a esta proposta de alteração e que eu gostaria de enunciar em relação ao artigo 10, no ponto 8, que está na página 23, que acho que considero que era a proposta do PCP ou do Bloco de Esquerda, são as duas importantes e que devem ser consideradas, porque a questão que é colocada neste ponto 8 que a necessidade de requerer recursos adicionais está muito condicionada por parceiros e por dificuldades financeiras. E a proposta que o Bloco faz e o PCF fazem permite um compromisso maior do Ministério da Educação. A outra questão que vou lembrar só, e na minha qualidade de representante da Agência Nacional, é que as escolas têm possibilidade de fazer partilha de práticas inclusivas através de projetos em que estabelecem parcerias com outras escolas e que os nossos alunos muitas vezes não participam. Dizemos que a escola é inclusiva, mas há alunos que ficam de fora. É uma chamada de atenção que faço. Obrigado.
Muito obrigado. Em relação à questão de saber quem é que se inscreveu, eu confirmei agora mesmo que a lista das pessoas que se inscreveram nesta conferência pode ser distribuída por todos, para ficarem a saber quem é que esteve, já que houve essa pergunta sobre quem são os diretores de escola, será distribuída depois a todos para saberem quem esteve cá a participar nesta conferência. Eu passo agora a palavra ao David Rodrigues, da Pró-Inclusão, para a sua intervenção.
Bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores professores que estão a coordenar a sessão, o senhor professor Alexandre Quintanilha e a senhora professora Manuela Tenda. Queria cumprimentar os senhores deputados e as pessoas que estão aqui presentes. E louvar, obviamente, esta iniciativa. O Parlamento tem mostrado, nos últimos anos, uma grande atenção às questões da educação especial e da educação inclusiva. Portanto, eu queria louvar esta linha direta que o Parlamento tem estabelecido com a sociedade civil e esta alteração está a ser analisada nesta perspectiva. A Pró-Inclusão, a Associação Nacional dos Centros de Educação Especial, emitiu um documento sobre estas alterações, um documento que é público, está no nosso site e que foi publicado há cerca de duas semanas. E, em primeiro lugar, nestes aspectos gerais, nós gostávamos de dizer que continuamos completamente identificados com os princípios deste documento. É um documento que cria uma nova um novo olhar e uma nova perspectiva sobre a educação inclusiva e sobre a educação de todos os alunos. E, portanto, não temos qualquer dificuldade em aderir aos princípios deste documento. E tivemos oportunidade também de dizer que nós consideramos que esta alteração é completamente extemporânea. E é extemporânea por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós não temos neste momento uma avaliação precisa do que se está a passar nas nossas escolas. Temos uma enorme heterogeneidade nas nossas escolas e, passados seis meses em que se meteu um agosto pelo meio, fazer uma avaliação deste género, inclusivamente, é errado no ponto de vista técnico. Porque quando nós fizermos a avaliação, não vamos saber se estamos a avaliar o decreto ou as alterações do decreto. E qualquer avaliação que seja feita vai estar inquinada por este princípio fundamental. Das duas, uma: ou eu avalio o que foi publicado, ou eu avalio as alterações do que foi publicado. E isso realmente é uma questão que nós colocamos, não é nada de novo que eu estou a dizer aqui, que nós colocamos há cerca de um mês atrás em relação a esta avaliação. Em relação a este decreto-lei, uma das dificuldades realmente que nós encontramos é a complexidade, a dificuldade de avaliar. Porque, deixem-me, perdoem-me o plebeísmo, mas eu digo muitas vezes que este decreto-lei não é sobre pôr um penso na tromba do elefante, é sobre mudar o elefante inteiro. Isto é, isto já não se trata de uma questão de educação especial de algumas pessoas que estão na escola, mas trata-se da escola toda. E quando nós pensamos em toda a inércia que a escola tem, em toda a complexidade e toda a multiplicidade de fatores que a escola tem, é realmente muito difícil fazer esta avaliação, ainda que seja difícil, mas urgente, sem dúvida. Urgente, sem dúvida. E eu colocava aqui, talvez, estou mesmo a acabar. Bom, três questões. Em relação ao passado, sem dúvida, um aspecto muito positivo deste documento foi ter estado em discussão. Sem dúvida, também, na nossa perspectiva, que este documento devia ter saído mais cedo, porque o facto de ele ter saído em cima do ano letivo criou uma situação de inesperada e de desnecessária ansiedade em relação a isto. Em relação...
Não vou
alterar. Muito obrigado.
Muito obrigado, David. Eu penso que depois, na segunda parte, haverá ainda algum tempo para debate em relação a algumas destas questões que foram aqui apresentadas. Eu passaria agora a dar a palavra à Rita Simões Raposo Rodrigues dos Santos, que é da Associação Bengala Mágica. Não sei onde é que está.
Bom dia a todos. O meu nome é Rita Santos da Bengala Mágica, Associação de Pais, Amigos e Familiares de Crianças, Jovens e Adultos Cegos e com Baixa Visão. As escolas de referência têm como objetivo concentrar na mesma escola agrupamento os recursos humanos e materiais de forma a dar uma resposta aos alunos com deficiência visual. Futuramente vou me referir como DV. Este bom propósito ignora em termos práticos aspectos essenciais ao desenvolvimento emocional e social das crianças e jovens com DV e muitas vezes não responde às necessidades destes nem das suas famílias. Sendo o Decreto-Lei 54/2018 o quadro legal para a escola inclusiva, ao preconizar as escolas de referência, contraria toda a filosofia inclusiva que anuncia. Exclui estas crianças e jovens da comunidade em que vivem, obriga a que passem o dia todo fora do seu meio natural, não permite que façam o percurso de escola a casa com os colegas ou mesmo com familiares, o que permitiria identificar percursos e conhecer naturalmente o local onde vivem. Aos familiares é negada a oportunidade de levar os filhos à escola e beneficiar do apoio da família alargada ou até dos vizinhos. Muitas das escolas de referência apenas reúnem os recursos humanos, outras nem isso. A maioria nem sequer estão adaptadas fisicamente, nem reúnem os recursos e materiais necessários que não são disponibilizados no devido tempo, colocando em causa o acesso ao currículo e o desenvolvimento da aprendizagem. Com base na nossa vivência e apoiados pelos profissionais da área e técnicos especializados, consideramos que às crianças e jovens com DV deve ser dada a oportunidade de estudar na escola da área de residência e assim contribuir para a inclusão na comunidade local. Propomos que o artigo 14 tenha estas considerações. As atuais escolas de referência venham a constituir-se como centros de referência de apoio à inclusão de crianças e jovens com DV na escola da área de residência. Estes centros devem reunir os recursos materiais, impressoras braille, de relevo e livros, e humanos que se deslocam para as áreas de residência dos alunos com DV. Os centros de recursos devem igualmente integrar docentes com formação especializada em educação especial na área da visão, nomeadamente em braille e tecnologias de apoio, e técnicos com formação especializada que garantem o treino de orientação e mobilidade, com formação especializada que garantem o treino de orientação e mobilidade e atividades de vida diária que promovam o desenvolvimento da autonomia. Só assim é que damos igualdade de oportunidades e defendemos a verdadeira inclusão das crianças e jovens com DV. Muito obrigado.
Muito obrigado e também por respeitar o tempo. Muito agradecido. Eu dava agora a palavra à Sara Antunes, de Vencer o Autismo.
Okay. Bom dia a todos, o meu nome é Sara Antunes, eu faço parte da Associação Vencer Autismo. Para nós a verdadeira inclusão passa por ter em conta as especificidades da pessoa. Nós já fizemos algumas intervenções em contexto escolar e o que nós verificamos, na maioria dos casos, se não em todos, é que apesar da boa vontade dos profissionais, não existe um entendimento e uma compreensão do que é realmente o autismo e de como lidar com os desafios associados ao autismo. Nós sabemos que as crianças com autismo têm uma dificuldade em filtrar e processar toda a informação que elas vão recebendo dos estímulos exteriores. Desta forma, elas muitas vezes adotam comportamentos e estratégias para cuidarem de si, comportamentos que são diferentes dos pares, como, por exemplo, abanar as mãos, balançar o corpo. Por exemplo, numa das intervenções que nós fizemos, em contexto pré-escolar, numa turma de crianças com 5 anos, uma das primeiras atividades da manhã era sentarem as crianças no chão. Nós questionámos qual era o objetivo da atividade e o objetivo era que as crianças acalmassem. Ora, para muitas crianças com autismo, geralmente esta estratégia não funciona. Estas crianças precisam de atividades como correr, saltar, para conseguirem ficar mais tranquilos, como era o caso do Rafael, criança com autismo que estava inserido nessa turma. O facto dele estar sentado ficava com que ele ficasse mais irrequieto. Então não faria mais sentido deixá-lo correr ou saltitar? Se o objetivo da roda é acalmar, então a estratégia de deixar o Rafael saltitar para estar mais tranquilo seria então a verdadeira inclusão. Agora, é claro que de certeza que se questionam, como na altura nos questionaram, então e as outras crianças? Vão perguntar, vão querer fazer igual, certo? Ok, nós entendemos isso, mas agora imaginem este exemplo. Imaginem que vão para uma escola nova que fica em frente a uma estação de comboios. Claro que no primeiro dia vocês vão passar o dia a olhar para os comboios. No segundo dia vão olhar se calhar menos vezes, vão olhar só de vez em quando. Na segunda semana já nem vão ligar aos comboios porque para vocês já é algo que é normal. É a mesma coisa que acontece com os colegas de turma. É preciso dar-nos tempo de entenderem que neste caso o Rafael é diferente e essa sim é a verdadeira inclusão. Nós achamos que os princípios orientadores que estão presentes no artigo 3 são muito bons. O da equidade, o da personalização, o da flexibilidade, o envolvimento dos pais. Agora, o que realmente nos preocupa, o que nós não conseguimos visualizar, é como é que fazemos para aplicar estes princípios que são ótimos se professores, docentes de ensino especial, auxiliares, não entendem o problema, neste caso o autismo. Portanto, como é que vão fazer para desenhar soluções? E esta falta de entendimento do problema é que nós consideramos que seja a componente que falta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho agora inscrita a Joana Fernandes, da Associação Movimento Pais e Amigos para a Inclusão em Portugal.
Ora, bom dia a todos os presentes. Eu hoje vou tocar aqui nos pontos que eu acho que são relevantes. E vou começar por dizer que toda a gente sabia, mesmo antes do decreto 54/2018 entrar em vigor, que não iriam haver mais recursos, portanto os recursos basicamente eram os mesmos. Eram insuficientes no 3/2008, já revogado. Portanto, este novo decreto, ao colocar os alunos dentro da sala de aula, e muito bem o fez, precisava de mais recursos, porque é impossível, por muito boa vontade que um profissional tenha, de ter uma turma de 20 ou mais alunos e tendo alunos com necessidades especiais. Termo esse também que foi retirado e agora passamos a ter alunos adicionais, alunos universais e alunos seletivos, porque cada vez que se mencionam nas escolas, entre mesmo os professores, normalmente esse tipo de nomes é usado. Portanto, passámos a não ter os antigos NES, mas ter um conjunto de outros novos nomes. Chama a atenção que o papel dos pais, muitas vezes as pessoas referem que os pais são chamados às escolas e que às vezes não querem participar. Não podemos pôr em causa todos os pais, porque há um conjunto de pais que não faz o seu dever que lhe compete. Efetivamente há pais e basta que seja um pai que esteja interessado no processo educativo do seu filho, deve este direito ser assegurado no próprio decreto de lei. Acontece que, como bem sabemos, os pais não fazem parte da equipa multidisciplinar e as propostas de alteração falam em fazer parte de serem elementos variáveis. Ora, continuo a achar estranho, eu e até alguns professores, os pais serem elementos variáveis, porque as pessoas podem mudar, os alunos podem mudar de escola, mas à partida os pais não mudam assim com tanta facilidade, digo eu. Chama a atenção para a proposta, nomeadamente do PSD, e isto para nós pais foi um bocadinho um choque, porque é um bocadinho voltar atrás no tempo, no artigo 10, em que acaba por abrir um bocadinho a porta ao ensino especial fora das escolas. No momento em que a escola se diz inclusiva, tem que ela arranjar recursos e meios para que ela efetivamente seja inclusiva. Não podemos pensar que pode haver um fracasso. Se há um fracasso, quer dizer que todos nós, incluindo os pais, de alguma forma falhamos na inclusão. E isto, todos nós em comunidade, temos que terem atenção. Queria também dizer que nas escolas não se respeita a diversidade. Nós seres humanos somos incoerentes, defendemos a biodiversidade, mas depois no que toca à diversidade de seres humanos não os aceitamos, tentamos normalizar. E não é por decreto de lei que nós vamos fazer a inclusão. Tem que ser através das pessoas, que somos todos nós. Obrigada.
Muito obrigado. Eu tenho agora aqui um nome que eu tenho dificuldade em ler. Acho que é Rosário Gação ou...
Rogério.
Peço desculpa. Da FENA Cerci.
Não consegui. Também não importa ser Rosário, ficamos em família. Eu saudaria a mesa, saudaria a iniciativa, gostava de saudar todos os colegas. Estou, enfim, de acordo ali com o David, quando fala de extemporaneidade, acho que se calhar devíamos ter aguentado mais um bocadinho. Aliás, eu devo dizer que grande parte destas fragilidades foram apontadas no próprio parecer do Conselho Nacional de Educação, em que eu e, por acaso, o David também tivemos a honra de participar, mas, de facto, enfim, neste momento estamos aqui para falar das propostas de alteração e, sem prejuízo de nós irmos mandá-las por escrito, dar aqui duas ou três notas que me parecem mais importantes. Desde logo, uma proposta que aparece, isto tem um bocado a ver com a tal categorização de que se falava e que nós temos que evitar a todo o custo. E parece-me que, pelo menos na proposta do PCP, se recupera um bocadinho a questão das necessidades educativas especiais, que é uma questão que eu acho que, se calhar, deveríamos deixar de lado. Há necessidades educativas, e ponto, que todos os alunos têm, maior ou menor, as medidas depois é que são variáveis. A outra coisa que aparece também, e isto é para refletirmos, obviamente, tem a ver com esta ideia de educação especial inclusiva. Toda a educação inclusiva tem que ser especial, ponto. Isto é uma redundância, mas é uma redundância que eu acho que é uma redundância perigosa e, portanto, também era uma nota que eu gostava de deixar aqui. Saúdo vivamente o reforço da participação das famílias e, nomeadamente, a inclusão das famílias como elemento variável na equipa multidisciplinar. Mas chama a atenção para uma coisa. Se nós queremos, de facto, que as famílias participem, temos que lhes dar formação também. As famílias também precisam de estar bem informadas e ser preparadas para participar. Depois só uma nota relativamente ao conceito de escola que nós temos, porque às vezes ouvimos coisas que dá a ideia que tudo tem que acontecer na escola. Não, defendamos um conceito de escola aberta, de uma escola que é dinâmica, que interage com a comunidade e que pode, exatamente nessa relação dinâmica, encontrar respostas que ela só por si nunca considerar ter. Saúdo aqui uma proposta do PCP, que é esta ideia de criar uma rede pública de CRIs, embora ela exista, enfim, mais ou menos informalmente, porque é uma forma de vincular o Governo, digamos, a uma resposta que me parece que foi extremamente interessante, que foi transformar escolas de educação especiais em ferramentas ao serviço da escola inclusiva, da escola pública. E depois, para terminar, saudar também, claro que há insuficiência de recursos, todos nós sabemos isso, não vale a pena estarmos aqui a chorar sobre o leite derramado. Por fim, saudar também a proposta da formação, que é fundamental, e sobretudo a necessidade que nós sentimos de valorizar muito mais os docentes de educação especial, que me parece que continuam a ser desvalorizados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra à Sílvia Lemos, do Agrupamento de Escolas de...
Ela Praia.
Ela Praia.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha, senhores deputados do Grupo de Trabalho de Educação Especial e todos os presentes. O Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, apresenta um avanço muito significativo numa educação cada vez mais inclusiva, numa educação que pretende dar resposta a todos e a cada um dos alunos. As escolas organizaram-se, estão a adaptar-se, estão cada uma, de sua maneira, a encontrar o seu caminho, o caminho melhor para a sua comunidade, o caminho onde todos e cada um dos alunos encontram o seu sucesso, o lugar na sociedade. Quando falamos do Decreto-Lei 54/2018, não podemos deixar de referir o Decreto-Lei 55/2018. Juntos, e com o trabalho que as escolas têm vindo a desenvolver, permitem-nos olhar diferente a escola. Uma escola onde o valor da diferença é fundamental, onde todos os alunos aprendem, onde todos aprendem uns com os outros, onde adquirem aprendizagens significativas para a vida, onde o sucesso da escola é o sucesso de todos e de cada um dos seus alunos. Também me parece agora que uma alteração na legislação, como diz o professor David Rodrigues, é extemporânea. Obrigada.
Muito obrigado. Eu passaria agora à Maria Paula Carrido.
Carido.
Desculpa. Da Escola Oliveira Marques.
que faz parte também aqui do agrupamento da Praia, que me honra muito, e chegar à conclusão que a única diretora que está aqui presente é do meu agrupamento, e ainda mais me honra. Gostaria. Pelo menos foi a que levantou o braço. De qualquer forma, o facto de ela estar aqui é muito bom sinal. É um agrupamento onde este decreto-lei foi muito bem recebido, porque veio permitir à escola ser uma comunidade que está constantemente em mudança, em desafios diários, e em que estas crianças que antes estavam no 3/2008 com pais estão a ser de anos para cá numa cultura de escola que tem vindo a mudar, num sucesso que podemos considerar muito positivo, são aceitos por todos e estão incluídas na escola, numa cultura diferente, em que a escola é aberta, onde é vivida em equipe e onde um problema é um problema de todos. E penso que isto é o que tem que mudar na escola, sobretudo o espírito de equipa, o sentir a escola como uma comunidade aberta e inclusiva. Queria só deixar aqui ainda um reparo em relação à equipa multidisciplinar. A equipa multidisciplinar tem que ser uma estrutura leve, ágil. Não podemos querer incluir tudo na equipa multidisciplinar e torná-la uma estrutura muito pesada. Fará parte da equipa variável todos os pais, todas as pessoas que poderão contribuir. Agora, como estrutura, pensar na equipa variável, na equipa multidisciplinar, tão balizada e tão regulamentada, penso que as escolas têm que ter, o decreto deve ser suficientemente orientador, mas não opressor. A escola tem que ter espaço e liberdade para se movimentar. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Alexandra Filipa Nunes, do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina.
Bom dia. Eu gostaria de colocar aqui, assim, algumas questões. Vou tentar ser breve e clara. E começo pela primeira. Por que razão apenas alunos com medidas adicionais poderão beneficiar de apoio terapêutico pelos técnicos dos Centros de Recurso para a Inclusão, quando existem alunos que necessitam justificadamente de apoio terapêutico sem que necessitem de medidas adicionais? Passo a dar dois exemplos muito concretos. Por exemplo, um aluno surdo total que foi submetido a um implante coclear, tendo passado a ouvir quando tem os aparelhos colocados, o que acontece sempre que está acordado, portanto ele ouve sempre que tem os aparelhos, acompanha a turma em todos os conteúdos lecionados, não tem medidas seletivas nem medidas adicionais, porque as únicas dificuldades que tem dizem respeito à articulação de algumas palavras, há necessidade de aumentar o vocabulário e melhorar a escrita em termos de construção frásica e de elaboração textual, necessita de apoio terapêutico em termos de terapia da fala. Este apoio ele sempre teve. Com esta nova lei, este aluno passa a estar excluído deste apoio. Um outro exemplo, por exemplo, uma aluna com dificuldades graves de motricidade fina, de orientação espacial, que apresenta uma disgrafia grave, mas que em termos cognitivos está na média para a sua faixa etária, acompanhando o currículo para o seu ano de escolaridade, necessita muito de apoio de um psicomotricista. Não tendo medidas adicionais, como é que se justifica o pedido deste apoio terapêutico para esta aluna? Estes dois exemplos mostram como o artigo 18º defende a exclusão de muitos alunos relativamente aos apoios que necessitam, que já usufruíam e que vão deixar de beneficiar. Eu percebo que estamos perante uma política economicista e, apesar de perceber, não posso aceitar. Relativamente aos alunos que frequentam o ensino doméstico, eu gostaria de saber como é que se avaliam as aprendizagens essenciais para podermos elaborar ou não um relatório técnico-pedagógico e a aplicação das medidas previstas no Decreto-Lei 54. Outra questão tem a ver com a linha D das medidas seletivas, que se refere à antecipação e reforço das aprendizagens, eu gostaria de saber quais são os apoios que podem constar nesta linha. Se são só os apoios dos professores de apoio educativo, se são os apoios dos psicólogos, se são os apoios dos professores de educação especial, se todos eles podem estar dentro desta linha ou não. Gostaria de ver esta questão clarificada. Outra questão tem a ver com os planos de acompanhamento pedagógico, os antigos PAPs, portanto, existentes sempre que os alunos tinham negativas. Já passou? Vou tentar terminar. Basicamente era saber se os planos de acompanhamento pedagógico se mantêm ou se têm de se elaborar novas medidas. E só mesmo para terminar, a questão relativamente à discordância das medidas entre encarregados de educação e equipa multidisciplinar, como já referiu aquela mãe, quando não há concordância entre a equipa e os encarregados de educação, como é que se faz? Aplicam-se as medidas? Obrigado. Não se aplicam as medidas e os alunos podem continuar a terem sucesso escolar? Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Fátima Carvalho, da FNE.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, Excelentíssima Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho da Educação Especial, Sra. Deputada Maria Manuela Tender, Srs. Deputados representantes dos grupos parlamentares e Sras. E Srs. Convidados, em nome da FNE apresentamos nossos cumprimentos. De acordo com o que já deixámos expresso no nosso parecer datado de 18 de setembro de 2017, enviada quando a consulta pública relativa à alteração do Decreto-Lei 3 de 2008, deixámos expresso na altura que a FNE sempre defendeu uma verdadeira escola inclusiva. Referimos na altura à necessidade de formação e de recursos humanos e físicos para o sucesso do novo diploma. Bom, o Decreto-Lei 54 de 2018, publicado a 6 de julho, tem vindo efetivamente a gerar alguma controvérsia. É incontestável o facto de que não foi dado o devido tempo às escolas para se prepararem, se apropriarem da nova nomenclatura, de formarem pessoal docente e não docente, e, assim, de dar uma melhor resposta aos seus alunos e também melhores esclarecimentos aos encarregados de educação. Não descartamos, efetivamente, uma reflexão sobre a implementação deste diploma junto aos principais agentes educativos envolvidos no processo. Reflexões que nos permitem compreender junto de quem está no terreno quais os pontos fortes e fracos deste diploma que possam vir a enriquecer um processo que se quer cada vez mais inclusivo. E, posto isto, face ao tempo que também não é muito, dizer que, em face das propostas de alteração apresentadas pelos partidos políticos, importa referir que as mesmas nos parecem globalmente pertinentes. As propostas de alteração enunciadas sistematizam algumas das questões que importa ver alteradas, tendo por referência à experiência já recolhida, deverão ser vertidas no diploma de forma a melhorá-lo. A responsabilização do Ministério da Educação no que diz respeito à garantia dos recursos necessários, a consagração da autonomia das escolas na aplicação do direito à redução das turmas que integram alunos a quem são aplicadas medidas seletivas e ou adicionais, e a integração no horário letivo dos professores do trabalho realizado no âmbito das equipas multidisciplinares deveriam ficar explicitamente lavradas no diploma através das alterações agora propostas. Parece-nos ainda da maior importância legislar no sentido do reforço do crédito de horas das escolas, destinadas à antecipação e reforço da aprendizagem, ao apoio tutorial, à implementação com foco académico ou comportamental em pequenos grupos, ao apoio psicopedagógico e ao desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social. Sem o reforço significativo desse crédito, parece-nos que teremos algumas dificuldades. Também dizer que, efetivamente, as escolas do interior continuam com imensas dificuldades em estabelecer parcerias devido à sua realidade, inexistência de empresas, de instituições e à ausência da intervenção dos centros de recurso para a inclusão. Para terminar, reafirmar as nossas preocupações e dizer que até ao dia 1 de março enviaremos à Comissão de Educação e Ciência o parecer da FNE sobre as propostas de alteração. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra à Isabel Felgueiras, da Associação de Pais em Rede, que está ali atrás.
Ora, muito bom dia. Quero também agradecer esta oportunidade de partilha de visões e de troca de experiências, que é sempre extremamente útil. Eu não falei com o David Rodrigues nem com o Rogério Cação, cumprimentei-os, mas de facto eu faço, e eu estou aqui a representar a Associação Pais em Rede, e portanto vou procurar exatamente com aquilo que, coisas chegas que vão chegando à Associação, e com uma certa preocupação que houve de preparação para este momento de recolha do que é que estava a acontecer em alguns dos núcleos e termos feedbacks. Pronto, eu não falei com eles, como disse, mas a minha primeira questão é, e que houve uma unanimidade grande e é engraçado por muitos pais, é que completamente prematuro, 5 meses no terreno, depois de não sei quanto tempo de discussão pública, todo um trabalho que foi grande por parte de todos, não é? Não foi só por parte do Ministério, que a ele lhe cabe, mas por parte de todos e das organizações. E, de repente, assim, agora vamos mudar a lei. A lei que ainda por cima é uma lei que surge num conjunto de legislação e num quadro legislativo, porque a educação inclusiva é irrealista pensar que temos educação inclusiva com um decreto, porque senão é educação especial dita de outra maneira, com uma maquiagem. Portanto, completamente prematuro, e aquilo que foi muito transmitido e que eu acho que não é irrelevante ser dito, todos sabemos, mas são aquilo que acontece de facto no terreno, seja com esta legislação ou com aquela, e a aplicação que vai comprometer a aplicação desta ou daquelas outras legislações, que é a escassez de recursos. E de recursos, é muito salientado a escassez não só dos docentes, mas de assistentes operacionais. Há crianças que ficam em casa porque não têm assistente operacional na escola, isto os pais obviamente que são muito sensíveis, a escassez também de técnicos especializados, a falta de formação, a necessidade de formação, porque tem havido muita formação, a necessidade de formação para fazerem melhor. Porque os pais sentem que os professores, muitas das vezes, os assistentes operacionais, os próprios diretores de escola, sentem-se muito inseguros perante toda esta mudança que é profunda, de flexibilização, de diversidade, e as pessoas não estão seguras. Portanto, a necessidade, de facto, de formação e de um acompanhamento muito próximo do que está a acontecer nas escolas. Depois, a questão da liderança e da coordenação das ações. Há pouca coordenação de ações, de procedimentos, como aqui já foi salientado. E, por último e para acabar, aquilo que tem sido muito... não sei se como proposta, até que ponto a Comissão Parlamentar e os partidos, em vez de uma alteração, de olharmos agora para... se calhar havia aspectos importantes na lei que poderão servir a ser melhorados no futuro. Outros, e de acordo com as propostas. E aqui não posso deixar de dizer uma coisa, que é como é que é possível não ter em conta a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e as recomendações, por exemplo, ao propor-se novamente unidades estruturadas, Obrigado. Etc, etc. Portanto, a proposta é um acompanhamento, que mecanismos é que depende, o que é que de facto está a acontecer, Obrigado. Não do Ministério da Educação, mas externo, uma espécie de um observatório de acompanhamento do que está a acontecer no terreno.
Muito obrigado.
De facto.
Passo agora a palavra à Sofia Ramalho, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que está ali.
Muito bom dia a todos. A Ordem dos Psicólogos Portugueses sublinha o papel dos organismos governamentais e também dos vários profissionais da educação, serviços e estruturas de viabilização das políticas e práticas educativas que contribuem para o sucesso educativo, para a saúde psicológica e para o bem-estar das crianças e jovens, bem como para o aumento das oportunidades de acesso a, de facto, uma educação de qualidade e inclusiva para todos. O modelo de intervenção multinível e o modelo de desenho universal para a aprendizagem, muito bem eleitos para a fundamentação dos pressupostos e das práticas preconizados nesta legislação, são de facto defensores de uma política de prevenção e de promoção do sucesso escolar, da saúde psicológica e do bem-estar na escola. Mas para serem eficazes, terão de se operacionalizar de modo consistente ao longo de todo o currículo, de todo o ambiente escolar, dos serviços escolares, deverá ser integrado em programas, equipas, estruturas, dentro e fora da escola. Também deverá ser demonstrada a organização destes modelos e medidas de resposta e planos de intervenção no desenvolvimento socioemocional, no comportamento positivo dos alunos, na gestão de transições e crises, já que tantas vezes os comportamentos constituem eles próprios barreiras ou facilitadores das aprendizagens. Deverá, a este nível, prever-se medidas e planos de intervenção e de monitorização do comportamento, porque só assim se assegurará o equilíbrio educacional entre capacidades e competências dos alunos, o currículo e o ensino. A inclusão obriga a uma abordagem holística que tem que implicar todos numa ação coesa, mas acima de tudo também coerente. Onde é que está a coerência quando se defende um alinhamento com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, enquanto valorizador de conhecimentos, de atitudes, de valores, de capacidades sociais e emocionais, de capacidades metacognitivas, e em seguida se publicam rankings que alimentam assimetrias que não contemplam mais do que os resultados de um acumular de saberes demonstrados em quantidade num momento único, desvalorizando médias internas que porventura e persistentemente e coerentemente consideram realmente aquilo que deveriam considerar a qualidade das aprendizagens, a avaliação formativa, a avaliação funcional, as capacidades, competências, atitudes e valores dos alunos. E onde é que está a coerência quando o trabalho no ensino pré-escolar, básico e secundário morre em mecanismos de acesso ao ensino superior exclusivamente dependentes dos resultados nos exames nacionais, apesar da existência de avaliações internas longitudinais absolutamente meritórias? Onde é que está a coerência se a avaliação externa das escolas não contemplar o tempo suficiente para uma discussão participada de construção de um modelo de avaliação que inclua metodologias de observação de aulas, de construção de equipas avaliadoras, de critérios de sucesso, de indicadores claros da avaliação, do conhecimento das especificidades das escolas em termos da sua população, contextos, dimensão e características? Onde é que está esta coerência se o trabalho a este nível ainda não começou?
Tem que terminar.
Queria só mais uma aqui rápido. Duas questões importantes. É também importante que se reflita na desigualdade do acesso das escolas aos recursos humanos qualificados e especializados não docentes, bem como a materiais para a implementação destas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Eu passava agora a palavra a Melanie Tavares, do Instituto de Apoio à Criança.
Bom dia. Obrigada pelo convite e obrigada pela iniciativa. O meu cumprimento a todos, em especial aos pais que nunca desistem e estão aqui connosco todos a discutir estas questões. Havia muito para dizer, eu nunca tenho isto muito bem estruturado, até porque gosto de ouvir todos e fico satisfeita de haver aqui uma linha orientadora em que toda a gente está de acordo, e já falámos aqui sobre os técnicos, os pais, a participação dos pais e a operacionalização, no fundo, deste decreto-lei, que é aquilo que carece, na minha opinião e do Instituto, e depois de auscultar as várias entidades, é que existe aqui uma lacuna nos aspectos de como se fazer. Diz que se tem que fazer, mas depois não deixa indicações específicas aos agrupamentos, nomeadamente aos diretores. E depois podemos encontrar, como já encontramos, oportunistas que não mudam nada e que só mudam o nome, porque na prática fazem o mesmo, aos comodistas que vão fazendo no deixar andar, e aos fundamentalistas que depois nem sequer se avaliam os casos porque acham que estamos a excluir. E nem sequer dão o devido respeito à equipa ao Departamento de Educação Especial, por causa são que é estigmatizante. Nos relatórios técnico-pedagógicos têm que constar as características dos alunos. Eu dou um exemplo.
dificuldades na gestão do comportamento e não a categorização de o aluno é autista. E quem fala de autismo, e falámos aqui muito, existe uma panóplia de necessidades especiais nas crianças que ultrapassa o autismo e que muitas vezes focamos só aqui, mas que infelizmente ainda é mais do que isto. Falámos aqui já e volto a referir a falta de formação a toda a comunidade educativa, incluindo os pais com certeza, mas a falta de formação obrigatória, nomeadamente aos docentes, para poderem conseguir implementar este decreto de lei. Há muitos que fizeram por autorrecomendação, mas por vezes não é suficiente. Tem de haver mais recursos técnicos, também já falámos, mais elementos especializados. O Centro de Recursos para a Inclusão não pode cingir-se à terapia da fala e psicologia. Relembrar que a inclusão faz com todos os agentes e que, relembrar, que não podemos excluir a educação especial, por exemplo, no processo de avaliação, que é complexo, onde se inventariam dificuldades e as capacidades dos alunos, se faça por uma equipa multidisciplinar variável, onde não entra o professor de educação social nem o psicólogo. Não é legítimo o número de elementos de equipas ser o mesmo em todos os agrupamentos, independentemente do número de alunos. E o papel dos pais atualmente está previsto, mas lá está, como é tudo muito vago, por vezes não é respeitado pela escola. E este é o meu contributo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora... eu penso que... Desculpa, tenho agora a Ana Simões. Quem acabou de falar foi a Melanie Tavares, não foi? Peço desculpa. Agora temos a Ana Simões, da FEMPROF.
Bom dia, obrigada. Em representação da FEMPROF, saudar todos os presentes, não temos muito tempo, portanto. Dizer que a FEMPROF está a elaborar uma reflexão sobre as quatro propostas apresentadas, que estão aqui em discussão e irá enviar posteriormente. A FENPROF considera que o governo do PS teve uma oportunidade de implementar uma efetiva inclusão no nosso país e nas nossas escolas. A precipitação política de deixar um marco na educação, 10 anos depois do Decreto-Lei 3 de 2008, levou a que o PS descurasse o mais importante, o respeito pelos alunos e as suas famílias, e pelos profissionais da educação, docentes, não docentes, técnicos. Em junho, a FENPROF, em junho de 2018, a FENPROF, e foi a única organização que denunciou publicamente que já era tarde para a implementação no ano letivo de 2018-2019 e o decreto-lei só saiu em julho. E como este decreto-lei é para mudar o elefante todo, a 1 de setembro todos percebemos que não era possível, seriamente, implementar um novo paradigma revogando por completo o anterior decreto-lei. O Ministério da Educação, na pessoa do João Costa, disse que não havia pressa em implementar e agora diz que é este modelo que será o conceito-chave para a avaliação externa das escolas, prejudicando assim quem, pausadamente, seriamente, foi implementando este modelo. Cada escola implementa à sua maneira esta nova legislação. Está a seguir o seu caminho, mas daí o caos nas escolas. E daí não considerarmos extemporâneas estas propostas, porque demonstra que as queixas que têm chegado à Assembleia da República são muitas. A FENPROF está a fazer um levantamento que rapidamente irá apresentar num encontro onde também demonstram estas dúvidas todas, este caos todos. Porque falamos de diversidade, devemos respeitar os ritmos diferentes de cada escola. E daí este ser um ano de transição e que deveria ter sido considerado um ano de transição. Há escolas que conscientemente assumiram este ano como transitório e de um regime para o outro. E há escolas que, independentemente dos apoios que alunos tinham iniciaram tudo de novo, levando todos os alunos a passarem pelas medidas universais, depois pelas seletivas e finalmente as adicionais, o que significa que nesta altura do ano, alguns alunos ainda aguardam por apoios que são necessários, mas que devido a toda a burocracia ainda não os tiveram. Isto é principalmente desrespeito pelos alunos. Para além da desvalorização dos órgãos de decisão pedagógica, valorizando o poder unipessoal do diretor, da incompreensão das funções e objetivos do Centro de Apoio à Aprendizagem, entre outras, que estão no parecer da FENPROF, destacamos 3 grandes preocupações. A necessidade de uma efetiva inclusão exige investimento real nas escolas. Este decreto-lei impede essa efetiva inclusão quando limita os recursos necessários aos existentes, já de si insuficientes.
A principal função dos docentes de educação especial é o trabalho desenvolvido diretamente com os alunos e não o apoio indireto aos docentes. E para nós uma grande preocupação, e termino, a contemplação de duas portarias de 1997 nesta legislação de 2018 é uma grande preocupação, porque não havendo os recursos necessários e sendo mais fácil retirar os alunos mais problemáticos das turmas, onde os colocamos? Em 97 eram matriculados nas escolas públicas, mas frequentavam as instituições de educação especial. Uma questão Obrigado. Para terminar. É este o conceito de inclusão do Partido Socialista? Obrigada.
Obrigado. Eu passo agora a palavra à Maria Helena Freitas, que é carisma de emoções.
Bom dia a todos.
Ali.
Queria felicitar o Sr. Presidente pela intervenção e pelo contexto histórico e vou começar assim também. Péricles, para operacionalizar o conceito da democracia, instituiu as mistoforias. E aquilo que eu venho pedir aqui, como mãe, como cidadã, é que nos ajudem a implementar este decreto-lei e a escola inclusiva. E que, de uma vez por todas, deixemos-nos estar deste chove e não molha. Uma questão que é objetiva. Uma aluna autista que tem um percurso adaptado e que vai fazendo cada ano letivo em 2 anos letivos, nunca se perspectivando nada que chegaria ao 9º ano com 21 anos. Para prosseguir os estudos pela via profissional, teria que ter 19. Não podemos andar com o tempo para trás e como é que vamos resolver? Com certeza que há solução. Nós, enquanto pais, e eu não concordo com a perspectiva aqui do Dr. Rogério Cação, que diz que nós pais também devemos estar mais informados. Não, nós devemos estar mais bem apoiados. Nós devemos estar apoiados por quem faz as leis, que nos ajuda a operacionalizar essas leis no terreno. Este decreto fala no centrar-se na pessoa, no eu. E então eu vou passar a ler, que depois poderei dizer, um questionário. A minha filha tem 8 anos e trissomia 21, sou mãe de 4 filhos, esta será a mais nova. E entre várias perguntas há uma que diz assim: onde te vês a trabalhar quando fores adulto? O que pensa a tua família dessa escolha? E depois há uma que diz assim: imagina que durante a noite acontecia um milagre e que todas as dificuldades que sentes desapareceriam. Quem iria notar primeiro na tua família que essas dificuldades tinham desaparecido? E a seguir? E a seguir? Ora, a seguir é bullying institucional, porque estamos a confrontar a pessoa com a sua própria deficiência. O centrar no eu é muito abrangente. Aquilo que eu peço é que haja, por parte deste grupo de trabalho, um meio, um canal, perante nós, pais, comunidade, possamos pôr as nossas dúvidas. Este é o meu caso concreto. Como é que aplica a lei? E depois podemos dizer aos diretores de escola, aos professores, etc. As propostas do Bloco e do Partido Comunista parecem muito bem, do PCP, e há uma no Bloco, uma coisa que pode parecer de sumimos importância, mas para mim é muito importante, que é os pais terem acesso 5 dias antes ao RTP dos filhos, para que possam seriamente debruçar sobre eles ou procurar, através desse canal que eu sugiro que seja criado, e esclarecer todas as suas dúvidas. Depois, e termino a dizer que, efetivamente, de boas intenções está um inferno cheio, e nós, aquela proposta de irmos para as instituições, etc., isso não é escola. Ou é escola ou não é escola. Haver instituições que continuam com a valência educativa, isto aqui seria um não problema, porque se não houvesse outras opções para além da escola, a escola ter-se-ia que adaptar. Estaremos todos, com certeza, do lado da solução, e aquilo que eu peço é uma ajuda na operacionalização, desde que tenhamos a coragem de Péricles e de instituir as mistoforias para que todos os cidadãos possam, porque isto é uma questão de direito.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Ana Luísa Romão dos Santos, da Universidade de Lisboa, que está ali.
Bom dia a todos. O meu nome é Ana Luísa Santos, eu sou
professora de Educação Especial há 14 anos, sou estudante na Universidade de Lisboa porque acredito que a formação e a mudança na educação andam de mãos dadas. Falo enquanto professora de Educação Especial, acho que estivemos vários anos com o 3/2008 e neste momento vivemos muito reféns ainda de uma filosofia que não é a mesma. Nas escolas estamos muito reféns à ideia de que necessitamos de diagnósticos e o 54 é um decreto-lei que é transversal à escola, não é um decreto-lei da educação especial. E eu acho que isso pauta muito ainda o trabalho e as dificuldades que estão subjacentes neste momento no ensino. Eu tenho a felicidade, ou não, portanto, eu vejo como isso, de trabalhar num colégio internacional. Estive 10 anos na escola pública, neste momento lido com duas vertentes, por assim dizer, da educação inclusiva. Sinto-me totalmente refém ao nível, portanto, dos alunos com quem eu trabalho. Eu acredito que faço um trabalho real e sério com os meus alunos, sobretudo no âmbito das perturbações da linguagem, e sinto-me totalmente refém do IAV. Sinto-me refém todos os anos de pensar que aquilo que eu acho que seja o mais adequado ao nível das medidas a solicitar para os exames pode ser aquilo que o IAV não me possibilita. No âmbito do currículo, eu trabalho com crianças também do currículo internacional, e a grande diferença é que quando eu, no 12º ano, solicito as medidas para estes alunos, sou eu que digo, sou eu que pauto aquilo que o meu aluno precisa, de acordo com o seu perfil funcional. Não estou refém de nenhuma entidade que me vem dizer que eu só posso pedir isto, isto e isto perante essa especificidade. Se queremos realmente perpetuar esta mudança de paradigma, eu penso que seja importante acreditarmos nos nossos professores, acreditarmos na formação de professores. E deixarmos ser, portanto, quem trabalha diretamente com estes alunos no terreno, ter aqui alguma margem para, no fundo, não se sentir refém daquilo que o IAV nos vem dizer que podemos ou não solicitar para estes alunos. Por outro lado, existem muitas... Eu continuo a receber relatórios do exterior, de médicos, de psicólogos, que me dizem que este aluno tem este diagnóstico e, portanto, deve usufruir das medidas universais, isto, 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 e das medidas seletivas. Ao contrário daquilo que diziam há pouco, que o professor de Educação Especial deve estar preocupado apenas com o trabalho com os alunos, eu não... Enquanto professora de Educação Especial, acho que é nossa, deveremos ter a capacidade de olhar para aquilo que não é visível, portanto, olhar com outros olhos. E, portanto, também nos cabe a nós, perante essa abordagem, e eu quero ajudar os meus colegas, portanto, cabe-me a mim definir ou ajudá-los a encontrar estratégias diferenciadas de trabalho em sala de aula. Portanto, eu não me revejo apenas como alguém que só trabalha com os alunos. Revejo-me como alguém que trabalha com os alunos perante aquela especificidade, que identifica um problema e que propõe, poderá propor e trabalhar em conjunto com toda a equipa, com toda a escola, na redefinição de estratégias que sejam as mais adequadas e promotoras do sucesso daquele aluno. Acho que a inclusão também passa por aqui.
Muito obrigado. E a última intervenção, antes de pararmos para o café, é da Flor Bela Cruz Valente, da DGEST, que está ali.
Ora, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e o professor Alexandre Quintanilha e a Sra. Deputada Manuela Tender e todos os deputados dos grupos parlamentares e todos os presentes. Eu gostaria de começar esta minha breve intervenção por destacar o trabalho que os professores têm feito, os pais e todas as organizações, e o empenho que têm colocado na implementação deste novo diploma. Só assim a inclusão poderá ser uma efetiva realidade nas nossas escolas, e é para isso que nós todos trabalhamos. A DGEST dispõe de 5 unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional, tratando-se por isso de um serviço de proximidade, que por um lado recebe, acompanha, apoia todas as situações que nos chegam e por outro, de uma forma mais formativa, presta os esclarecimentos e apoio necessários à implementação do diploma às escolas, pais, professores e outras entidades. No âmbito do processo de acompanhamento da implementação, seja do Decreto-Lei nº 54, seja do Decreto-Lei nº 55, relativo ao currículo, foram constituídas equipas regionais que integram elementos dos diversos serviços, entre os quais a DGEST. Estas equipas têm estado a trabalhar num processo de proximidade e as questões que lhes têm sido colocadas têm sido resolvidas. Da informação que nos chega, as escolas estão a fazer o seu caminho. Estão a fazer o seu caminho de forma calma, estão a fazer o seu caminho com a necessidade normal de tempo e de espaços de apropriação. Neste caminho têm sido colocadas questões pelas escolas, é um processo natural, é assim, é normal que assim seja e saudável que assim seja. Isso significa que o diploma tem novidade, tem novidades, aponta um novo caminho e que as escolas o estão a fazer. Há perguntas, há questões, sim, mas também há respostas e tem havido respostas para essas questões que têm sido colocadas. Todos os casos que nos têm sido reportados têm sido acompanhados e têm sido procuradas as melhores respostas num trabalho de articulação entre os serviços, as escolas, os pais e, por isso, um trabalho, obviamente, alargado. Em síntese, temos um novo diploma, sim. Temos questões, sim. Temos respostas, sim. Temos tido respostas e temos organizado no sentido de ajudar e de dar as melhores respostas. Importa ter presente também que muitos dos casos reportados e das questões que são colocadas não se prendem diretamente com a implementação deste novo diploma, são, bem antes, questões que já têm sido colocadas em anos anteriores e que têm sido recorrentes em anos anteriores. O Decreto-Lei 54 configura um novo paradigma, pelo que implica necessariamente mudanças, o que é legítimo e deve acontecer em cada escola. E no tempo de cada uma. Estranho seria que num novo paradigma assim não fosse. Do que nos é reportado emergem três aspectos importantes: tempo, formação e estabilidade neste processo de implementação. Constatamos que existem escolas em diferentes velocidades, mas é normal que assim seja e o apoio e acompanhamento que fazemos decorre também daí e assenta nas diferentes necessidades. A construção do Decreto-Lei sobre Educação Inclusiva e do Decreto-Lei sobre o Currículo do Ensino Básico assentou na recolha das melhores práticas de várias escolas que, por um pouco, por todo o país, fazem a diferença. Obrigado. Agora é, pois, tempo para trabalhar e existirão momentos para avaliação a seu tempo, depois do trabalho que é necessário fazer-se neste caminho.
Muito obrigado.
Peço desculpa, só duas questõezinhas ainda. Dois princípios que importa ter presentes. Um, a afetação de recursos tem claramente privilegiado a dimensão da educação inclusiva e assumido esta dimensão como prioritária, e os alunos não têm perdido o apoio, os alunos têm mantido os seus apoios, têm sido atribuídos e têm sido definidos em cada escola com o saber de quem trabalha nas escolas, dos professores, para definir esses mesmos apoios.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta primeira parte da nossa audição pública. Vamos agora fazer um breve intervalo, 15, 20 minutos, para continuarmos. Há um café, acho que é aqui fora, e portanto peço que possam estar aqui de volta às 11h20, mais tardar, para continuarmos com os trabalhos. Muito obrigado.
Isto é difícil porque as pessoas falam todas por um momento.
A esta segunda parte da nossa audição, eu gostava de informar todos de que os tempos pensados estão a funcionar bastante bem, portanto vamos poder ter as intervenções todas. Peço, se calhar não devia, mas, ou não é necessário, pedir desculpa por ter um bocadinho autoritário em relação aos tempos, mas isto é para que todos possam também falar, como é óbvio. E, portanto, eu agradeço a todos aqueles que fizeram um esforço para se manterem as suas intervenções no tempo indicado. Vamos ter uma intervenção inicial nesta segunda parte por Skype. Temos a Ana Maria Afonso Oliveira, do CNIP, que é a Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, que está connosco e que podem ver nos ecrãs. Ela também nos vê, a nós, portanto está presente connosco. Eu dava-lhe a palavra para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo assim agradecer o convite do Grupo de Trabalho e da Comissão de Educação à CNIP, cumprimentar os senhores deputados, o público presente e as pessoas que em casa nos acompanham através da transmissão da RTV. Agradecer também à Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Monção, que cedeu o espaço para que a CNIP possa fazer esta intervenção. Quero começar por dizer que a inclusão não começou agora. A inclusão, como o professor Quintanilhas referiu, começou há muitos anos com acesso à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde e à Segurança Social. O 3/2008 já referia à inclusão, já referia à flexibilidade, já referia à resposta para todos os alunos, criou foi uma resposta especializada para os alunos com necessidades educativas especiais. O 3/2008 aplicava-se ao pré-escolar, à escola pública, privada e cooperativa. Este 54 introduziu uma novidade que foi no seu âmbito e não na portaria de 97, que nunca foi revogada, a rede social como uma resposta educativa. Aliás, no seu primeiro artigo diz que todas estas escolas, incluindo as da rede social, chamarão-se escolas. O manual de apoio à prática inclusiva, incluindo na sua última página, refere quais são as instituições que são a resposta na área da deficiência. Este manual foi assinado por 3 secretários de Estado dos 3 ministérios que, portanto, são responsáveis pela elaboração deste decreto-lei. Nós hoje estamos aqui a discutir alterações a este decreto. A lei hoje está implementada nas escolas, vem já de uma proposta do anterior governo e por isso não é de admirar que a proposta do CDS é no sentido de apoiar a lei. A do PSD, ao contrário do que já ouvi no artigo 10º, número 9, não introduz a resposta como as instituições, apenas clarifica aquilo que está no primeiro artigo do 54. A proposta do Bloco complica ainda mais a constituição das EMEIs, incluindo todos os diretores de turma nas EMEIs, representantes dos pais, representantes dos alunos. A única vantagem que vejo em relação ao diploma é realmente incluir os pais nas EMEIs. O PCP tem uma resposta mais especializada, no entanto não é insuficiente ainda. Os centros de apoio à aprendizagem, senhores deputados, é no fundo toda a escola. Há ainda a questão da transferência de competências para os municípios, que incluem os ENEs, que já não existem. Com a revogação de 3/2008, nós deixamos de ter alunos com necessidades educativas especiais. Não havendo alunos com necessidades educativas especiais, não há depois articulação com a restante legislação e não há apoios específicos no âmbito da ação social escolar, nem no raço de funcionários. A CNIP vem aqui pedir, não é a alteração do diploma, a CNIP vem pedir a revogação do diploma ao Governo. A CNIP baseia-se neste pedido com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e na própria Constituição da República Portuguesa, porque a Constituição da República Portuguesa baseia-se num segmento primordial que é a dignidade da pessoa humana. Como direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, temos o direito ao desenvolvimento da personalidade, direito à segurança social, direito à saúde, o direito à infância e juventude em condições de permitir o seu desenvolvimento integral, o direito à educação e garantia de todos os direitos em condições de igualdade aos cidadãos portadores de deficiência, o princípio da igualdade e os direitos fundamentais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao desenvolvimento de uma personalidade integral e respeito pelos direitos dos cidadãos portadores de deficiência, tornando-se urgente uma intervenção de fiscalização para que se reponha o escopo constitucional. Obrigado. A CNIP recebeu a semana passada...
Tenho que terminar.
Desculpa, Sr. Presidente, mas acho que esta situação deve ser realmente abordada aqui nesta comissão e com todos os deputados e todos os presentes. Recebeu um caso, chegou ao gabinete do Ministro da Educação, que tentou urgentemente acompanhar a situação. É uma criança com problemas muito graves de saúde. É uma mãe de Braga, que neste momento o único apoio educativo, o único apoio que tem na escola são 2 horas de apoio de pessoa de ensino especial. Não vou estar aqui a relatar toda a problemática, é conhecida já por muita gente. Foi chamada a DGEST porque houve preocupação realmente do Sr. Ministro da Educação em analisar a situação.
Tenho que terminar.
Sim, eu vou terminar só porque há aqui um número que é alarmante, que vem contrariar, se calhar, um pouco tudo o que se ouviu aqui. Esta mãe foi chamada a teste, é um problema, é uma criança com imensos problemas e nesse dia tinha vindo uma consulta do IPO. O delegado regional não pôde estar presente, foi recebido por uma senhora na teste e lhe disse em frente à criança que era um menino saudável. Inclusive disse à mãe que não iam pôr mais meios na escola só por causa dessa criança. Ainda disse à criança que ele tinha que se esforçar mais. A mãe saiu de lá transtornada, recebeu um telefonema do delegado regional da DGEST a dizer, entre as coisas que se calhar a mãe teve demasiadas expectativas, que neste momento havia muitas reclamações. A mãe disse, imagino que sejam milhares. O senhor delegado regional respondeu à mãe que havia 500 mil reclamações.
Eu agradeço que termine agora, peço desculpa, eu acho que já relatou o processo e portanto tem que terminar mesmo, peço desculpa.
Peço desculpa. Agradeço apenas, então, termino aqui. Acho que foi compreendido com a intenção da CNIP é pedir mesmo a revogação deste decreto-lei. Não sei se haverá um debate.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Se houver um debate, há questões que eu gostaria de colocar, nomeadamente ao professor David Rodrigues.
Não, peço desculpa, tenho que terminar agora mesmo, já acabou o seu tempo. Eu peço desculpa. Bom, muito obrigado pela sua intervenção.
Agradeço a
obrigado.
Oportunidade que deram à CNIP desta vez de nos ouvirem.
Muito obrigado.
Obrigado.
Passamos agora, continuamos com as nossas intervenções e temos em primeiro lugar a Paula Figueira Carqueja, acho que é esse o nome, não sei se pronunciei como deve ser,
sim,
da Associação
sim.
Nacional de Professores. Passa, por favor.
Muito bom dia e muito obrigada. Nós agradecemos o convite da presença, cumprimento o Sr. Presidente e a mesa e os Srs. Deputados e sobre, além dos cumprimentos, eu tenho que saudar todos os Srs. Deputados e todos os que estamos aqui presentes pela preocupação numa melhoria da qualidade da educação e sobretudo no sucesso dos nossos alunos e alunas. Obrigada a todos por estarmos aqui. Também a Associação Nacional de Professores considera também que agora neste momento, ou agora que é extemporânea toda e qualquer alteração ao decreto ao decreto de lei 54/2018 de 6 de junho, porque realmente ainda não estamos todos a adaptar, a ler, a analisar, a debater e a aplicar. Porque este decreto apresenta bem uma verdadeira lei de inclusão na sua essência doutrinal. Está bem concebido, uma grande aposta na autonomia de cada escola e tem em atenção a preocupação de adequar os processos de ensino às características individuais de cada aluno e aluna, dispondo ou tentando dispor de meios que aqui depois teremos que alterar, garantindo que o documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória seja atingido por todos. Contudo, e como nenhuma lei é perfeita, e para um real e verdadeiro sucesso do presente decreto-lei, será necessário, mesmo perante as alterações que são expostas pelos quatro partidos, modificar, acrescentar alguns aspectos. Nomeadamente, é necessário, logo no artigo 6º, ponto 1, a clarificação do que são medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão para uma harmonização conceptual e formal. Clarificação do que são as adaptações ao processo de avaliação passíveis de serem usadas por todos os alunos e da quais só são possíveis e passíveis dos alunos com relatório técnico-pedagógico. Redução efetiva do número de alunos por turma. Definir e clarificar a utilidade, e aqui utilidade é uma palavra forte, mas é necessária tendo em conta aquilo que se passa nas nossas escolas, dos centros de apoio à aprendizagem, nomeadamente para apoiar que alunos. Afetação de mais recursos. Nunca é demais referir que são necessários. Isto porque a inclusão de todos os alunos na turma, principalmente alunos com multideficiência, exigem um apoio mais individualizado, tanto no processo de ensino-aprendizagem, como nos cuidados pessoais básicos, que muitas vezes, e a maior parte das vezes, será com os pais, mas também têm que ser e devem ser trabalhados na escola. A formação, apesar de existir muita formação, nós precisamos de formação para saber como se trabalha em equipa. Para todos os docentes e todos os elementos constituem as equipas multidisciplinares e, tendo em consideração as atribuições da equipa multidisciplinar, deverá ser revisto a atribuição do critério de horas para trabalho da equipa. Só, e já terminei, mas peço desculpa, em relação ao ponto 22, ao artigo 22 que foi aqui de manhã referido, quando não há consonância entre os pais ou acordo, o que é que deve ser colocado? Nós aqui colocamos que no artigo 21, de quando na discordância dos pais ou encarregados de educação da implementação das medidas previstas no relatório técnico-pedagógico, prevalece o superior interesse da criança. Obrigada e peço desculpa.
Muito obrigado. Passo então agora a palavra ao João Marques, ex-aluno com qualquer coisa.
Eu estive abrangido pelo Decreto de Lei 3/2008, até ao 12º ano. Agora, no novo Decreto de Lei 54/2018, eu serei abrangido pelas medidas adicionais. Este novo Decreto tem como objetivo ainda uma melhor inclusão. O problema para mim é não poder frequentar um ensino superior ou outro tipo de estudos, nem ir para o mercado de trabalho, pois preciso de apoio e recursos que não existem. É tudo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Maria Joana Almeida, do Agrupamento de Escolas de Passo Arcos.
Olá, muito bom dia a todos. Eu vou aqui cair no erro de me repetir novamente relativamente àquilo que já foi dito até essencialmente pelo Dr. David Rodrigues. Eu também considero que ainda é um bocadinho prematuro avaliarmos e falarmos de ajustes a esta nova legislação. Há e haverá naturalmente ajustes e falhas que existem. Os recursos, infelizmente, às vezes penso que será uma falha de interno naquilo que nós precisamos, porque os recursos nas escolas é aquilo que também traz dignidade às escolas. A inclusão, a educação inclusiva, é algo que efetivamente não se decreta, sente-se. E por mais que nós ajustemos ou não alguma legislação, se não a sentirmos, nada vai resultar. E quando falamos de educação inclusiva, nós efetivamente estamos a falar de dignidade. E há uma coisa extraordinária e fundamental nesta nova legislação, que fiquei muito contente quando surgiu, que são efetivamente estas medidas universais. Para além do novo paradigma, que é óbvio, são as medidas universais que eu chamaria o ser professor, porque não ficam refém de nenhum gabinete, de ninguém, para ser professor dentro da sala de aula, para efetivamente dar, conseguir comatar as necessidades que todos os alunos têm. E retira também uma carga rotular que nós tínhamos nas escolas. Deixou de ser o disléxico, o autista, o hiperativo e passou a ter um nome, que é o nome efetivo dessas crianças. Há outra questão que é muito importante, que foi alguma liberdade que trouxe também este decreto, no sentido de que às vezes nós olhamos, e alguns professores têm olhado para o manual quase como uma bíblia que tem que ser implementada. Mas são linhas orientadoras que podem ser adaptadas pelas escolas. E há também uma questão que é esquecida, por exemplo, as atas das reuniões são documentos oficiais também, e onde estão todos os assuntos que são tratados dentro da sala de aula. E também perceber que uma escola em Lisboa é diferente de uma escola em Trás-os-Montes, e portanto há sempre questões dentro da legislação que podem ser adaptadas. Eu queria acabar, para não demorar aqui muito mais tempo, eu não costumo acabar nada com frases inspiradoras, mas eu lembrei-me aqui de uma formação que tive com um contador de histórias, o Rodolfo Castro, que disse algo muito interessante, que a moral não está nas histórias. Quando nós contamos as histórias, a moral não está nas histórias. A moral está em nós. Obrigada.
Obrigado. Acho que agora o próximo é o Mário Balsa, da Câmara Municipal de Entroncamento, Projeto Educacional de Educação Especial. Mário Balsa, onde é que está?
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados aqui presentes, caros colegas. Sou professor de Educação Especial,
era a sigla que aí estava. Sou professor de Educação Especial, cheguei à Educação Especial com o 3 de 2008 e agora estamos na adaptação para o 54. O Decreto-Lei 3 teve 10 anos, grosso modo, a ser aplicado. Construiu um caminho em relação à inclusão e teve tempo para ser avaliado. Todas estas premissas que não estão a ser aplicadas ao novo 54. O 54 entrou em vigor há 6 meses e mesmo só com estes 6 meses ou mesmo um ano, estar a alterá-lo significa que a comunidade educativa e os seus profissionais não terão o tempo necessário para fazer o seu devido enquadramento, para promover as suas estratégias e para aplicarem aquilo que é o essencial desta legislação, que são os seus princípios humanistas. Há pouco ouvíamos que este decreto promove ou acentua as questões da inclusão. Durante muitos anos na minha formação, durante algum tempo, tive a sorte de ter o professor David Rodrigues como professor. E, portanto, o que disse aqui hoje não me surpreende e, mais do que isso, é algo que inspira a minha formação, inspirou a minha formação e inspira aquilo que é o meu dia-a-dia enquanto professor. Se nós não tivermos tempo para digerir esta inclusão que está dentro deste decreto-lei e para aplicarmos de acordo com a nossa consciência, nunca conseguiremos passar isso para os nossos alunos. E estar a questionar o decreto neste momento, sem lhe dar tempo para mostrar o que ele é, aquilo que é possível de fazer, é não permitir que estes alunos tenham esta oportunidade de aprofundar a sua inclusão. Certamente que houve erros, ninguém os põe em causa. Houve erros na sua implementação e na velocidade com que foi implementado. Mas também há um manual, que já aqui foi referido, para o clarificar. Mas o essencial é que o 54 tem um espírito, uma filosofia, que significa somos alunos, somos pessoas. Estar a voltar a introduzir as necessidades educativas especiais, estar a voltar a rotular os alunos da escola pelas suas dificuldades, é voltarmos atrás no tempo, é regredirmos naquilo que é uma conquista essencial. Sr. Presidente, para concluir, deixo um pedido a esta Casa. Que não se permita que o avanço civilizacional, que eu considero que o foi, que se traduz a existência desta legislação humanista e que enquadra todos e cada um como igual, seja colocada em causa por qualquer vontade política trazida pela espuma dos dias, ou por qualquer vontade contrária à sociedade inclusiva que cada um de nós, profissionais que aqui estamos, pretende construir no seu dia-a-dia. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, acho que é José, não consigo ler, da CONFAP.
Gonçalves.
Gonçalves.
Não é preciso acertar. Muito bom dia. Para já cumprimentar a mesa, na pessoa dos seus elementos, e todos os deputados e todos nós que aqui estamos. Eu sou da CONFAP, portanto já estou no final de carreira política parental. Nós aqui estamos a fazer política parental. Portanto, já tenho o meu filho quase a chegar, já está no 12º ano, portanto, já estou quase a acabar estas lides aqui destes excelentes plenários. Portanto, eu tenho um filho que é autista, que está, neste momento, acaba o 12º ano, num currículo perfeitamente normal, uma escola perfeitamente normal, uma turma perfeitamente normal. Isto deve-se claramente a qualquer coisa que tem 10 anos e que foi implementado pelas escolas. E foi implementado pelos docentes, porque todos nós somos uma pessoa. Isto tem a ver com pessoas. Todas as escolas que já implementavam à sua maneira, porque já podiam implementar à sua maneira, tudo o que estava escrito e não estava escrito, mas que se pressupunha no anterior decreto-lei, rapidamente olharam para estes e entraram numa aceleração total. Todos aqueles, e tivemos o exemplo nesta sala, todos aqueles que, por várias razões, por falta de formação, por falta de oportunidade, por falta de, às vezes, vontade, não estavam a fazê-lo, aconteceu que vai ser muito difícil fazê-lo. E venha qual for o decreto-lei que venha a seguir. Porque são as pessoas que não estão a perceber o caminho para onde ele vai. Portanto, é bom, e ouvimos o João. O João é o melhor exemplo que temos aqui dentro da sala. O João chegou ao 12º ano e depois foi para casa. Porquê? Porque estes Joões que andam por aí, como o meu é o Eduardo, está a acabar o 12º ano, tem notas para ingressar no ensino superior, e o ensino superior não olha para ele. Porque não está feito para isso. Portanto, temos que a seguir olhar para esse caminho, ultrapassar esse obstáculo, todos nós, e fazer com que seja uma situação perfeitamente normal o aluno sair do 12º ano e ingressar no 1º ano do que é que seja. Portanto, quanto a esta nova revisão, sendo eu o representante, e aqui não como pai, como representante da maior confederação, e não vou falar 6 minutos, Sr. Presidente, sendo da maior confederação do país, temos qualquer coisa como 600 escolas, 600 associações de pais que estão filiadas na CONFAP. Tivemos o privilégio, pela primeira vez de sempre, de uma confederação ser chamada ao gabinete do Sr. Secretário de Estado, antes, muito na discussão deste decreto-lei, onde dissemos algumas coisas que ele colocou, outras que não colocou, porque depois saiu-se da política parental para a política partidária. E as coisas às vezes têm aqui um arranjo. Portanto, nestas propostas que temos, que vimos e que lemos e que estudámos, claramente que o documento pode sempre ser melhorado, e a melhorar aqui, por amor de Deus, deixa-me ser a minha camisola, vou já acabar, deixa-me amor à minha camisola, que é, os pais têm que ser contemplados, ponto. Porque os pais são incontornáveis. Se todas as escolas que meterem os pais fora das escolas, vão ter muitos problemas, porque os pais não se calam. Porque todos somos muitos. Portanto, muito obrigado. E até à próxima.
Muito obrigado. Passo agora para Luís Pedro de Sousa, que é do Colégio do Sagrado Coração de Maria de Lisboa. Não sei onde é que está. Está ali.
Muito bom dia a todos. Eu, como disse, sou professor de Educação Especial e sou professor no Sagrado Coração de Maria aqui em Lisboa e também coordenador da equipa multidisciplinar do nosso colégio. E venho na qualidade de alguém do ensino particular. Não o faço por bandeira, mas também porque é verdade que há escolas neste país no ensino particular que se empenharam grandemente na aplicação deste decreto-lei e na escola para todos que nós também queremos, efetivamente. Gostava de vos dizer que, por força da altura em que falo, provavelmente vou repetir algumas ideias de alguns colegas, mas procurarei ser breve. E queria começar por dizer que o primeiro problema, no meu entender, deste decreto-lei é o tempo. Na medida em que estou em pleno acordo com o seu espírito e com aquilo que se espera que a escola seja capaz de fazer a partir deste decreto-lei. Mas o tempo em que ele sai não o dignificou. Não permitiu de maneira alguma que os professores e a escola preparassem bem a sua implementação. A segunda ideia que eu gostava de referir é que este tempo matou a formação antes das coisas começarem a acontecer. E foi terrível aquilo que aconteceu nas escolas. Houve muitas escolas, e quem vai às redes sociais e aos grupos de partilha percebe o que está a acontecer. Há disparidades imensas. Há escolas a fazer coisas muito boas e há escolas, pensando que fazem alguma coisa de bom, a fazer coisas muito más. Entre nós, docentes de Educação Especial, são inúmeras as dúvidas. Se olharmos para as medidas que estão previstas no 54, certamente teremos muitas dúvidas sobre o que é um apoio tutorial ou sobre o que é uma antecipação e reforço das aprendizagens ou a intervenção em foco académico. O que é isso, efetivamente? Como é que isso está claro e porque é que isso é assim num lado e não é no outro? E não é de diversidade que se trata, é de confusão. Gostava também de dizer que a tarefa que foi pedida às equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva é gigantesca e impossível de se fazer bem neste enquadramento, desta maneira. E por isso agrada-me que algumas propostas parlamentares que estão à discussão tenham permitido já pensar em questões tão simples como o tempo para que as equipas possam trabalhar em condições. Queria ainda referir uma outra coisa que me alegrou com o decreto, que era, estava à cabeça o critério pedagógico e depois abrimos a plataforma do Júri Nacional de Exames. E aí não está o critério pedagógico, está novamente a segmentação, o critério médico, o catálogo. E é mau que assim seja, efetivamente. Quem abrir a plataforma do Júri Nacional de Exames encontra lá o 3, não encontra lá o 54. E é verdade que não temos de trabalhar para os exames, mas é verdade, nem para as provas, que isso também faz parte do processo, pelo menos, e, portanto, devia haver uma articulação entre uma coisa e outra. E precisamos mesmo de, se queremos que o critério seja, efetivamente, a educação inclusiva, e não os rankings, como dizia a Sofia há pouco, precisamos de fazer este trabalho de melhorar estes pormenores e outros que os colegas aqui referiram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Francisco O'Neill, de Associação Casa do Chapim.
Começo por saudar a todos de igual forma. Ou a essência desta audição pública não fosse, todavia, a própria inclusão. Este decreto-lei está atrasado no tempo, sendo complexo e pouco claro. Sugeria que os senhores deputados analisassem o regime jurídico inclusivo que é prestado no Reino Unido, onde o selo da qualidade inclusiva vigora, sendo acessível a qualquer pai o seu entendimento. Portugal é um país pequeno, os níveis de pensamento são muito distintos, muito diferenciados, e quanto à sustentabilidade, utilizando um slogan, pensar global, agir local. Portanto, isto impera, não posso me alongar, senão perco o tempo. É omisso quanto à responsabilidade civil e criminal do próprio Estado perante a aplicação destas medidas. Eu penso que, quando se fala em direitos, também tem que se falar em obrigações e responsabilização. O Estado menciona isto tudo muito bem, desde a equidade, etc. Mas o Estado tem que ser o próprio a dar o exemplo, quando erra. Eu penso que é muito bom vermos uma lei que diga que os pais têm direito àquilo e àquilá, mas se não tiver esse direito que está consagrado na lei, o Estado tem que dar o exemplo. E aqui devia haver uma norma civil ou mesmo criminal em que o Estado fosse imputável de culpa quando erra. Há 2 anos atrás falou-se aqui da Lei 46/2006, que até esteve cá presente o Dr. David Rodrigues, que eu muito prezo, e curiosamente fui ao Ministério da Justiça ver as estatísticas em termos de evolução desta lei, quanto ao princípio da não discriminação, etc. E curiosamente, esta lei é muito parecida com o final desta, é que fica tudo no bonito, é tudo muito social, muito inclusivo, mas depois daqui a um ano estamos aqui todos novamente a falar da mesma coisa e viramos aqui uma espécie de uma cassete. O INR, que é a maior entidade deste país e que deveria ter o dever social de apoiar os pais, basta ver os relatórios, queixas dos pais relativamente à educação, que há mais de 10 anos ficam no tempo a aguardar respostas de entidades públicas que deveriam, logicamente, dizer sua justiça. Penso que aqui o Estado é o responsável porque deixa estes processos figurarem no tempo e no espaço. Gostei, e eu sou de direita, não sou de esquerda, mas avalio pessoas e não partidos. Gostei da proposta do Partido Comunista, aqui no artigo 1º, número 5, quando fala que o Governo deve garantir, muito bem, deve garantir, mas também deve, logicamente, quando erra, também dizer, eu aqui enganei, entre aspas, uma família com necessidades especiais quando disse que naquela escola teria direito A, B, C, D e, portanto, eu tenho responsabilidade se não conseguir cumprir. Terminando, a educação de um povo provém de governante para governado, sendo que o exemplo deve provir essencialmente do reconhecimento do erro. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sofia Santos, da Faculdade de Motricidade Humana. Não sei onde é que está.
Bom dia a todos, dando a urgência do tempo. Eu realmente faço assim um bom dia inclusivo para todos, 3 minutos, 3 comentários e 3 questões. Em primeiro lugar, agradecer aqui e reforçar a abertura que tem sido feita ao nível desta discussão pública ao longo do tempo sobre esta questão. Concordo com o que o meu colega David Rodrigues quando se fala da precocidade do momento da alteração. Penso que ainda não temos assim muitas questões concretas. E reforço o espírito, gosto aqui de uma palavra que foi dita, do espírito que está por trás deste decreto. 3 questões. E é uma coisa que me preocupa porque sou professora universitária no âmbito de 5 disciplinas, das quais 4 se prendem com a avaliação. Como é que vai ser concretizada esta monitorização e a avaliação externa? Que equipas? São nacionais? São internacionais? São feitas multidisciplinarmente? Envolvem quem? E esta está logo relacionada com uma segunda e uma terceira pergunta, que é: e quais são estes indicadores? E eu vou pegar agora aqui nas palavras do meu colega e dizer, porque os nossos indicadores atualmente é o ranking das notas. Como é que se articula a valorização da diferença da diversidade, que aqui foi dita, com o ranking da normalização? Isto é uma coisa que eu acho que apoquenta muitas vezes os professores e que nós não conseguimos ainda ter uma resposta. E permita-me também uma terceira pergunta, não tão diretamente relacionada aqui com o 54 propriamente dito, mas sim com o nosso sistema de educação. Nós estamos a falar aqui muito nestas questões e muitas vezes os professores que já estão no ativo. Então, o que é que nós vamos fazer na formação dos futuros professores ao nível, como também já foi referido, de atitudes, de práticas e destes valores inclusivos que supostamente já deveríamos ter nascido com eles, está bem? Muito obrigada.
Muito obrigado. E ainda bem que há uns que são mais parcos no tempo, outros que se alargam um bocadinho mais no tempo, isto compensa de um para o outro. Temos agora a Cristina Maria Rodrigues Vieira, na Associação Portuguesa de Psicomotricidade.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa e agradecer o convite para mais esta oportunidade de participação da sociedade civil num tema tão importante como o da educação inclusiva, que é a educação de todos os alunos. Apesar de escolas e profissionais estarmos ainda todos numa fase de adaptação a este novo quadro legislativo, recolhemos junto dos psicometricistas, os nossos associados, um pouco por todo o país, informações sobre a implementação do Decreto-Lei 54 e sobre as quais refletimos no sentido de propor algumas alterações que podem clarificar e melhorar alguns aspectos, nomeadamente o papel dos técnicos especializados, como os psicometricistas, junto de todos os alunos e não apenas dos que beneficiam das medidas educativas adicionais, entre outras como as adaptações no processo de avaliação e articulação desta legislação com o ensino superior. Estas propostas estão detalhadas num documento próprio que será enviado à Comissão para a continuidade dos trabalhos. Pois se a alteração do decreto-lei pode, a esta data, ser precoce por nem sequer ter decorrido um ano letivo completo, esta discussão pode e deve ter lugar a partir das primeiras experiências de aplicação para que se possam melhorar práticas e, se necessário, o enquadramento legal. Para finalizar, gostaria apenas de deixar uma nota relativa a um aspecto comum a todas as informações que recolhemos em vários pontos do país, tanto a nível de escolas públicas como em escolas privadas, que é a importância e a necessidade de uma coerência entre o quadro legislativo e os demais documentos e orientações emanadas posteriormente pelo Ministério da Educação, nomeadamente o Manual de Apoio à Prática e o Guia de Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames, recentemente publicado pelo Júri Nacional de Exames, que tem acrescentado quase sempre mais dúvidas do que contribuído com os necessários esclarecimentos que se esperavam. Muito obrigada e bom trabalho a todos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Inês Neto, da PPDA Lisboa, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo.
Bom dia a todas e a todos. Eu venho aqui falar de duas valências que nós temos na nossa associação, completamente em polos opostos nesta questão da inclusão. Portanto, nós temos um centro de recursos para a inclusão, onde temos 16 técnicos distribuídos por 10 agrupamentos e posso dizer que nenhum dos agrupamentos tem funcionamento semelhante. Nós temos agrupamentos em que nós somos parceiros maiores e agrupamentos em que provavelmente somos parceiros menores. Aqui, muito bem, atrás de mim já disseram que o CRI não se pode resumir a terapia da fala e psicologia. Nós já há alguns anos que tentamos não reduzir o papel dos técnicos apenas a esses dois papéis. Para nós, os nossos técnicos são agentes de inclusão e é isso que nós tentamos fazer nas escolas. Só para terem uma noção, em termos dos agrupamentos com os quais realmente conseguimos ter uma parceria efetiva, um técnico pode, ao longo do seu dia, distribuir o seu tempo em sessões individuais com alunos que delas precisem, pode de seguida fazer uma integração em turma juntamente com o professor da disciplina, pode terminar o dia a dinamizar um grupo de pais no seu tempo pessoal em termos de voluntariado, porque de facto os tempos que nós temos em termos de crise são muito, muito escassos. Portanto, além disto, temos ainda técnicos que fazem acompanhamentos em termos do PIT, em estruturas da comunidade, onde acompanham os alunos em experiências profissionais, que infelizmente muitas vezes se cingem àquelas duas horas, porque no resto da semana o aluno não sai da escola. Portanto, aqui o CRI também não pode ser, de facto, responsável pela totalidade das experiências fora da escola do aluno. Em termos dos CRIs, nós somos de facto alvos fáceis e é fácil perceber porquê. Nós conhecemos CRIs que atualmente, à luz do 54, trabalham fechados em gabinetes à espera que os docentes lhes vão colocar dúvidas. Nós recusamos a ser um CRI desse género e, portanto, nós somos um CRI que trabalha efetivamente com os alunos dentro da escola e fora dela. No polo oposto, e era isso que eu gostava de dizer, nós temos um estabelecimento de educação especial na APPDA Lisboa. Quem nos dera que um dia essa valência pudesse ser extinta e que não recebêssemos diariamente pedidos desesperados de famílias que não veem o seu filho devidamente enquadrado na escola. Julgo que todos podemos assumir sem qualquer problema que nem todas as escolas têm atualmente condições para receber todos os alunos. E existem, de facto, famílias que têm o direito que os seus filhos não sejam cobaias numa inclusão cega. E, portanto, existem escolas que empurram diariamente os alunos para casa de manhã à hora de almoço porque o aluno teve um problema de agitação, porque o aluno teve um descuido e urinou as calças e, portanto, existem famílias que não podem estar diariamente a ir buscar o filho à escola. E vêm nas nossas associações uma resposta mais adequada a este tipo de crianças que não têm o devido enquadramento na escola. Agora, um problema. A portaria que rege o nosso estabelecimento de educação especial é de 1997. Portanto, para esta já vão quase 22 anos. E é uma portaria que nos diz que por cada 5 alunos temos direito a um docente. Nós atualmente temos 3 alunos, teríamos direito a 3 docentes e só temos um docente interessado, porque nenhum dos docentes que nós tentamos procurar em termos de mobilidade estatutária manifesta interesse em trabalhar com os nossos alunos. Portanto, atualmente, num panorama de 5 dias da semana, que equivale a 45 horas em que os alunos podem permanecer no nosso estabelecimento de educação especial, temos uma docente de educação visual e tecnológica que tem 18 horas, aliás, não são 18 horas, são 18 tempos. Portanto, em 45 horas podemos ver como é que estes alunos estão entregues a 3 auxiliares de educação e a um técnico. Porque da parte do Ministério, a resposta que temos quando solicitamos apoio na colocação dos docentes é que nada podem fazer. E, portanto, se nós não formos suficientemente aliciantes para que um docente queira vir trabalhar connosco, não poderão obrigar. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Francisca Magano, da Unicef Portugal. Francisca.
Muito bom dia. Gostaríamos de manifestar, antes de mais, a oportunidade para participar nesta audição e reconhecer a abertura da Assembleia da República em ouvir a sociedade civil. O novo enquadramento legal da educação inclusiva tem por base uma perspectiva de direitos humanos e, para além de duas abordagens teóricas muito relevantes, e qualquer alteração ao presente decreto deveria manter uma linguagem baseada em direitos, assente no direito de todas as crianças e de cada uma a uma educação de qualidade, porque é disso que falamos quando falamos de educação inclusiva e não especial. A opção teórica da abordagem multinível permite isolar as variáveis de uma realidade que é também ela multinível e são necessários, pois, mecanismos para uma avaliação da intervenção, da eficácia e da qualidade das medidas e aqui, neste caso, não do aluno. E aqui reconhecemos o papel da Assembleia da República que tem tido no acompanhamento da aplicação e da monitorização destas medidas. Não identificando mudanças prementes na lei, saudamos nestas propostas a intenção de reforçar a mobilização da comunidade, reconhecendo que uma educação de qualidade acontece quando toda a comunidade está envolvida e empenhada e se constrói uma verdadeira comunidade educativa que articula e integra as intervenções. Saudamos ainda a referência ao interesse superior da criança. É esse o princípio consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança que deve orientar toda a educação e intervenção. Porque a educação inclusiva é a escola de todos. Da Catarina, que ontem nos chegou à escola com o braço todo cortado com lâminas e era preciso uma intervenção urgente. Do João, que foi vítima de abusos sexuais por parte do padrasto e agora vive numa casa de acolhimento. Do Lionel, que gosta mais de matemática do que de geografia. Ou da Marta, com paralisia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora na lista de intervenções a Aurora Lima, professora de Educação Especial, na Casa Pia.
Antes de mais, queria saudar os senhores deputados que nesta Casa da Democracia promovem uma audição pública, o que é de todo salutar, e agradeço sobretudo aos presentes pais, mães, que com toda a sobrecarga que terão em casa, como nós sabemos como é difícil ter filhos que tenham mais necessidades do que a maior parte, que todos têm, e a inclusão é para todos, mas os pais que fizeram um esforço, as mães para cá estar, e sobretudo os professores de educação especial, que é o meu caso, e os professores de educação especial sabem bem, sentem bem na pele, nos ossos, todos os dias, nós que estamos cheios, como a classe docente, sobretudo os de educação especial, estamos cheios de problemas musculoesqueléticos, de burnout, de stress, e também porque nós, os professores de educação especial, a quem é que cabe responsabilidade em muitas escolas, a quem é que se exige, muitas vezes sozinhos. Há professores de educação especial, como eu fui, cerca de uma dezena de anos, a única professora de educação especial numa escola com quase 1000 alunos, a quem é que havia a responsabilidade máxima, mesmo que informalmente assim fosse, mas a quem é que se exigia, se algo falhasse, aos professores de educação especial. As nossas escolas estão cheias dos problemas sociais, de tudo, as escolas repercutem todos os problemas atuais económicos, o machismo, a violência, a falta de tudo o que há nas famílias, os alunos vão para a escola a precisar de tudo e mais alguma coisa, todos, não são só os alunos com as necessidades educativas especiais, que era assim que se chamava no 3-2008, ou os alunos que agora são reavaliados e se continuam a notar que precisam, de facto, de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, muitas vezes porquê? Porque nas famílias, nas casas, tudo falha. E nas escolas também muito ainda falha, senhores deputados, como nós todos sabemos, pelo menos os que cá estamos. A legislação evoluiu relativamente ao 3-2008. Eu, como professora de educação especial no terreno, não noto nos princípios, porque o 3-2008 efetivamente já tinha lá os princípios e todos os professores de educação especial tiveram formação e sabem muito bem o que é a universalidade, sabemos e lutamos por isso, e a inclusão. Portanto, nos princípios não há muita mudança. Para mim, o que é de facto mais salutar é a maior participação dos alunos e dos encarregados de educação, que aproveito para dizer também que muitos professores de educação especial já pediam a colaboração dos seus alunos. Era o meu caso. Os meus alunos, como não são pequenos, eu sou professora do secundário, os meus alunos já colaboravam, evidentemente, no seu PEI, no seu relatório técnico-pedagógico e no seu PEI. Agora, a legislação, efetivamente, vem reconhecer a necessidade dos alunos, que são os maiores implicados, devem ser os usufrutuários, e dos encarregados de educação, e como aqui ouvi hoje muito bem, gostei da proposta que ouvi, de que os encarregados de educação possam receber o RTP 5 dias antes. Pode não ser 5 dias antes, mas eu acho que sim, que eles devem de facto ter tempo para analisar as medidas, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é, os professores de educação especial também têm de ter tempo. E a legislação não pode continuar a ser completamente omissa, quer o 54, quer toda a legislação. Já coloquei esta questão ao Ministério da Educação. Não há um limite, não há em nenhuma lei um limite para o número máximo de alunos que pode ser apoiado por um professor de educação especial. E agora interrompo para molhar a boca. Isto é outro dos problemas da classe docente, a afonia sistemática. Nós ficamos roucos de quê? De trabalhar demais, nos esforçarmos demais. Não são só os de educação especial, com licença, perdão. Os bons diretores de turma. Eu não estou aqui a defender só o lobby da educação especial. Aliás, por mim, a educação especial deveria acabar já amanhã. Devíamos ter todas as condições. A educação, se fosse inclusiva, e é para isso que eu luto, era feita por todos, pela sociedade, pelo Estado, que todos os dias se desresponsabiliza, por todos os professores nas escolas, e não era preciso professores de educação especial. Mas para já falta. Então é preciso legislar, por exemplo, o número máximo de alunos para cada professor de educação especial. É preciso clarificar indicar, o Ministério não está a responder a dúvidas, nós, professores de Educação Especial, tiramos dúvidas uns com os outros na internet. Por exemplo, onde é que entrou o apoio direto? Eu só quero salientar aqui, como foi dito, e nem sempre é percebido, obviamente que o nosso apoio deve ser, e sobretudo é indispensável, o apoio direto aos alunos, para conhecermos as reais dificuldades e as potencialidades. E como dizia Helen Keller, surda, cega, etc., o dia mais importante da vida de Helen Keller foi quando conheceu a sua professora, que na altura não era de Educação Especial, era uma professora que acreditava nela, e ela dizia, porque a rastejar-se podemos voar, nós temos de exigir tudo, o Estado não se pode desresponsabilizar, é preciso horas nos horários
muito
dos
obrigado.
Docentes.
Tem
obrigada.
Terminar, obrigado.
Horas para
obrigado.
Todos os professores, para todos colaborarmos, e obrigado, obrigado. Aos bons diretores de turma que fazem tudo.
Muito obrigado.
Bom dia, obrigada.
Tenho agora a intervenção do Paulo Renato Almeida, da Escola Secundária de Pinhal Novo. Falo enquanto docente e pai.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente Alexandre Quintanilha, Excelentíssima Sra. Coordenadora deste grupo de trabalho, Manuela Tender, Srs. Caros colegas, toda a Assembleia aqui reunida, um bom dia a todos. Falo então enquanto pai e docente no âmbito de todas estas questões e todas estas problemáticas que aqui apresentamos. Agradeço também esta oportunidade aqui nesta casa, para esta oportunidade que nos oferece, não para avaliar o Decreto 54, como já aqui todos muito bem fizemos ênfase, como afirma também o professor David Rodrigues, mas podemos refletir alto e em conjunto para apontar erros que nele possam haver, uma vez que o erro faz parte do fazer humano, podemos sempre melhorar. Ora bem, então falo na qualidade de pai também. Eu sou pai de um menino que tem atualmente 3 anos, ele está no ensino privado, uma vez que no público não existem respostas para as características do Pedro, porque o Pedro é um aluno que é um menino que não tem visão. Ele perdeu visão devido a um problema oncológico e neste momento ele está numa escola privada porque no público não existe resposta capaz de poder fazer valer, ele fazer, poder integrar um aluno destes naquilo que é as escolas públicas. E é uma preocupação muito grande que eu tenho no sentido de agora pensar que ao ele ir para a escola pública, para fazer os 4 anos, como ele terá direito, não existe também nessas escolas, a nível da intervenção precoce, esta mesma garantia de que ele possa ter o apoio de alguém especializado no domínio da deficiência visual. Então, o que é que me traz aqui? Traz-me uma reflexão que fiz aqui no que diz respeito ao 54. O 54 diz que as escolas de referência no domínio da visão constituem uma resposta educativa especializada nas seguintes áreas. Literacia Braille, contemplando a aplicação de todas as grafias específicas. Todas as grafias específicas, como também depois iremos ver que há musicografia como uma forma específica de poder aprender a música. Orientação e mobilidade também é uma das respostas que a escola terá que dar. Produtos de apoio para acesso ao currículo e atividades de vida diária e competências sociais. Agora, a quem compete todas estas funções na escola? Compete então aos docentes com formação especializada no domínio da área da visão, ou seja, os colegas de 930, lecionarem tudo isto. Isto será possível? Permitam-me aqui, não sei se o PAN ficará muito contente com esta expressão, mas quem muitos burros toca, algum fica para trás. Não burros aqui não os nossos filhos, mas todas estas funções que estão acometidas ao docente de educação especial no domínio da visão. Será humanamente impossível um docente do 930 conseguir conferir ou poder oferecer todas estas faculdades a um aluno com estas características. Porque tudo isto fica promovido no professor de Educação Especial, quando antes, no Decreto 3, ele tinha direito a outros técnicos que pudessem também fazer estas, tivessem estas competências específicas. Termino então no sentido de dizer que, caros colegas, caros senhores deputados, termino esta minha intervenção dizendo que falta cumprir-se Portugal, esta frase é conhecida, falta cumprir-se Portugal enquanto não se cumprir uma verdadeira educação inclusiva. Deixo este repto a todos os deputados aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos os intervenientes. Eu não tenho mais inscrições para falar, portanto chegamos ao fim das intervenções feitas por todos aqueles que quiseram participar da sociedade civil, como pais, como educadores, como associações, como com o próprio Ministério, estarem aqui presentes. Agradeço a todos a sua presença. Agradeço, obviamente, também a todos aqueles que nesta instituição tornaram possível esta audição. E chegamos agora à altura em que eu ia pedir aos representantes dos grupos parlamentares que estão aqui representados que se viessem juntar a nós à mesa para poderem fazer as suas intervenções finais, comentando o que entenderem que faça sentido em relação àquilo que ouviram durante esta manhã. Eu gostaria que se juntassem a nós à mesa e
espera aí. As intervenções são de 40.
E vamos começar, se calhar, pelo... Gostava então de dar as boas-vindas às deputadas dos vários grupos parlamentares. Eu, se calhar, começava ali pela minha esquerda, começámos lá, se estiverem de acordo, e depois seguia. E depois começamos por ali. Penso que aqui não haverá grande problema em relação a esta questão. Portanto, eu começava por dar a palavra ao PCP, a senhora deputada, para a sua intervenção. Tem o tempo que quiser, entre 3 e 5 minutos, é o que entender.
Muito obrigada, senhor Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer muito o conjunto das intervenções que foram feitas. E também de dizer que é para nós importante ver como esta sala está cheia, porque isso efetivamente também demonstra que este é um assunto que ainda precisa de ser debatido e que ainda precisa também de ser alvo de discussão. Aliás, nós insistimos muito para que esta audição pública se pudesse realizar, porque o PCP, tendo apresentado uma apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 54/2018, e tendo apresentado um conjunto de propostas de alteração, entendeu também que estas propostas de alteração deviam ser alvo da discussão e da apreciação de todos aqueles que quisessem naturalmente fazer essa discussão e essa apreciação, e por isso agradeço essa disponibilidade, sabendo também das dificuldades de muitos para poderem estar presentes e dos sacrifícios que são feitos por muitos para que possam estar na Assembleia da República a discutir estas matérias, sendo que há quem venha várias vezes com essa disponibilidade, e isso para nós é efetivamente muito importante. E agradecer o conjunto de intervenções, mesmo aquelas que foram críticas apontadas às propostas apresentadas do PCP, que nós, aliás, iremos ter em consideração. Nós não apresentamos estas propostas como algo fechado ou estanque. Temos, naturalmente, disponibilidade e abertura para as analisar. O que entendemos é que todo o tempo é tempo para intervir e para melhorar legislação existente, bem como para criar condições para que essa legislação possa ser implementada e possa ter tradução nas escolas no nosso país. Nós entendemos, e aliás não fizemos nas propostas que apresentamos, alterações de fundo de conceitos que foram aqui abordados em várias intervenções, intervenções e que foram até, de alguma forma, elogiados, ou seja, o PCP não alterou conceitos no que se refere às medidas universais ou às medidas seletivas ou adicionais, não alteramos esse tipo de intervenção, mas entendíamos que era importante propor algumas alterações que garantissem condições de aplicabilidade deste diploma. Desde logo, e porque o afirmamos desde sempre, que não há escola inclusiva e não há nem inclusão nem integração de crianças e jovens nas escolas se não houver meios humanos. E das propostas que o PCP apresenta também tem a ver com a questão da possibilidade do reforço de meios humanos, de meios materiais e de meios pedagógicos também. Porque já agora, permitam-me, ontem estive numa escola em que, por exemplo, era preciso uma mesa ergonómica para uma menina. E foi a boa vontade e a carolice de um professor que até tinha algum jeito para a coisa que permitiu que aquela criança tivesse uma mesa ergonómica. Mas as crianças e os jovens não podem estar à mercê de boas vontades ou de carolices que possam existir nas escolas. E o Estado tem, efetivamente, que assumir as suas responsabilidades nesta matéria. Para nós, assumir as suas responsabilidades é garantir as condições de investimento público nas escolas públicas para que se faça um caminho em que todas as escolas sejam de referência para todas as crianças e jovens. Porque se há também grupo parlamentar e partido que tem afirmado que todas as crianças e jovens devem ver as suas necessidades atendidas, tem sido o PCP. Há necessidades e características diferentes e todas elas devem ter uma resposta de acordo com a necessidade que existe. Temos dito isso ao longo de vários anos e insistimos isso também na análise que fazemos, mesmo quando fazemos a apreciação parlamentar a este decreto. Entendíamos e entendemos que é importante intervir e valorizar o papel do professor de educação especial e é também por isso que propomos que seja, por exemplo, o professor de educação especial a assumir a coordenação da equipa multidisciplinar, bem como também propomos, no fundo, algo que também foi aqui colocado, que é a garantia dos tempos e do tempo dos professores para poderem intervir e acompanhar as crianças e os jovens, as suas crianças e os seus jovens, digamos assim. Nós entendemos também que, por exemplo, nas equipas, nos elementos variáveis das equipas multidisciplinares, devem estar os assistentes operacionais pelo papel fundamental que têm na intervenção e no acompanhamento das crianças e dos jovens nas escolas, bem como também, por exemplo, assistentes sociais, que têm também um papel importante de ponte para as famílias. Falou-se aqui também da questão dos pais e da participação dos pais. E é efetivamente algo que é importante garantir. E também foi aqui levantada a questão sobre, no fundo, como é que se dirimia os desacordos que possam existir no que se refere ao relatório e às posições dos pais sobre o relatório técnico-pedagógico. O que nós propomos é que aquelas que são as motivações e as preocupações dos pais sejam efetivamente tidas em conta, sejam trabalhadas entre os técnicos, entre os pais, para que o relatório possa também refletir essas questões. Obrigado, não se podem ignorar, mesmo para terminar, Sr. Presidente, não se podem ignorar as preocupações que os pais possam ter. Mesmo para finalizar, porque eu já ultrapassei o tempo, já percebi, mas mesmo para finalizar, a questão da formação. Nós achamos que a formação dos profissionais tem que ser gratuita e tem que ser assumida pelo Estado, porque é uma necessidade que tem que ser garantida às escolas públicas. E mesmo para finalizar, dizer o seguinte: o contributo que nós aqui deixamos é um contributo para melhorar um caminho que tem que ser feito. A inclusão e uma escola inclusiva, uma escola pública inclusiva, só é garantida quando houver um investimento de um ponto de vista dos meios humanos adequados, dos meios materiais e dos meios pedagógicos adequados às necessidades que existem em cada escola. E é também para que esse contributo possa ser feito que o PCP apresentou este conjunto de alterações que entendemos podem melhorar também o diploma que está em causa, sem prejuízo de outras reflexões que também entendo que nos possam fazer chegar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu passo agora à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial e todas e todos os que nos deram e trouxeram os importantes contributos relativamente à apreciação parlamentar e à discussão sobre este novo regime. O Bloco de Esquerda considerou-se que a revisão do 3 foi um momento importante e, portanto, um momento no qual nós depositámos a esperança que eu acho que todos depositaram na revisão de um diploma que tinha conceitos ultrapassados e que precisava de ser revista. Quero, no entanto, esclarecer uma coisa. a apreciação parlamentar que nós apresentámos em relação a este diploma não é uma avaliação do diploma. Nós não consideramos que isto seja o momento de avaliar o diploma. Não é isso que está em causa. Nós apresentámos uma apreciação parlamentar com pequenas correções que nós, à partida, encaramos como deficiências do diploma a priori e não como maneira de o avaliar. E por isso é que nós não tocamos em questões conceituais ou até de política educativa do ponto de vista mais abrangente. As nossas alterações são ao nível de recursos, da garantia dos recursos, ao nível do papel do professor de educação especial e da maneira como o acompanhamento dos alunos é ou não e das equipas é ou não enquadrado na componente letiva dos docentes, ao nível da formação e algumas questões que são para nós questões que são ajustes iniciais deste diploma. Não pomos em causa a evolução que ele faz do ponto de vista do que é a escola inclusiva e do que é que deve ser a educação inclusiva. As alterações que nós propomos são todas recomendações ou do parecer que o CNE fez em relação ao diploma, e o CNE também não esperou para ver a avaliação do diploma no concreto, fez um parecer sobre o diploma, ou de correções que nos foram trazidas por associações e que nos pediram essas correções. Há aqui uma que eu não referi, que tem a ver com o papel dos encarregados de educação, que nós também reforçamos bastante a participação. Já foi aqui referida os 5 dias para ter o relatório antecipadamente. E, portanto, não quero dizer que elas sejam todas alterações benéficas. Eu acho que esta audição serviu também para nós conversarmos um pouco sobre isso. Nós estamos também a aguardar pareceres escritos sobre estas alterações que nos possam ajudar a esta reflexão. Há duas, queria terminar com, para referir duas coisas que foram aqui entre as várias importantes que foram referidas. Uma tem a ver com o papel das escolas de referência, que nós também não consideramos que seja um modelo desejável de inclusão, e a ideia que surgiu aqui de as transformar em centros de recursos, mas de privilegiar a escola da comunidade, como porque a inclusão tem de ser feita no contexto das comunidades, porque senão ela, quer dizer, é coxa, digamos assim, ela não, eu sei que não fica, de alguma forma, ela não fica, não é garantida, cumprimento é que ela não é garantida no contexto local e no contexto educativo, familiar, da comunidade, do aluno. Então, nós estamos a olhar para uma forma de inclusão que ainda não é completa. Agora, há um problema de recursos aqui, como é evidente. As nossas alterações vão no sentido de tentar corrigir esses problemas de recursos. A outra questão que foi aqui levantada tem a ver com a avaliação. E aí nós estamos muito de acordo com quem aqui levantou a questão dos rankings e dos exames como um obstáculo à avaliação inclusiva. Porque nós temos uma evolução grande do ponto de vista do que é educação inclusiva, de perceber que todos os alunos têm as suas singularidades e que elas devem ser encaradas com todos os recursos da escola disponíveis para todos os alunos, mas depois, sem catálogo, não é? Sem discriminação, mas depois, quando chega a altura da avaliação, achamos que aplicar o mesmo exame a todos e fazer um ranking de escolas a partir disso é uma forma inclusiva de avaliar todo o esforço que é feito ao longo do percurso educativo, de acordo com esta nova concepção de inclusão que nós estamos de acordo com ela. Portanto, do ponto de vista da avaliação, nós achamos que mesmo do ponto de vista conceptual ainda há muito para evoluir. As restantes correções que nós fazemos ao diploma são, do nosso ponto de vista, correções que têm a ver com ausências do diploma ou com aspectos mais frágeis do diploma à partida e não com a sua avaliação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passo agora à deputada Laura Magalhães, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas e o Sr. Deputado, peço desculpa, assim como todos presentes. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD os contributos e testemunhos que nos trouxeram aqui hoje, muitos deles na primeira pessoa, na pessoa de quem diariamente lida com estas, com esta realidade, com estas questões, e por isso fazemos boa nota de tudo aquilo que nos trouxeram hoje. Porque hoje, essencialmente, estamos aqui para vos ouvir e para depois continuarmos a refletir nestas questões. Agradecer o contributo que diariamente dão a esta área, a todos os profissionais aqui presentes que, direta ou indiretamente, trabalham com estas questões, às escolas, aos professores, aos funcionários, aos alunos e às próprias famílias, pelo esforço que diariamente têm feito para ultrapassar situações de carência que, por vezes, nós sabemos que são dramáticas. Mas também todos nós sabemos que uma mudança de paradigma acarreta naturalmente problemas na sua implementação. Sabemos que há uma intranquilidade por todo o país sobre estas matérias, mas também, de alguma forma, encaramos isto como algo natural e até mesmo positivo, no sentido em que todos, é sinal de que todos pretendemos fazer mais e melhor. Também sabemos que esta insatisfação sentida em nada tem a ver com os princípios subjacentes ao novo Decreto-Lei de 54/2018, e por isso mesmo, ou também por isso, o PSD também considera que este diploma é um grande avanço, e identificamos-nos com os princípios que nele estão consagrados, nomeadamente na sua própria mudança de paradigma. Mas também importa referir que as principais falhas que com ele acarretam dizem respeito ao não acompanhamento dos respectivos recursos, que já aqui foi suavemente referido. O PSD não concordou com o timing apresentado, onde o diploma foi apresentado em julho para ser colocado em prática em setembro, criando uma grande incerteza em toda a comunidade educativa, e muitos problemas também decorrem daqui. Mas também decorrem do excesso de burocracia, na falta de formação e informação, e naturalmente decorrem também na falta de recursos para dar resposta, nomeadamente no acompanhamento contínuo das medidas. E neste momento estamos num processo de discussão parlamentar, e através de uma apreciação parlamentar, e já que a mesma apareceu, devemos encontrar em conjunto propostas de melhoria que, no nosso entender, passam essencialmente pela clareza de princípios, por uma simplificação de processos, por uma menor dispersão de medidas e, naturalmente, mais recursos. E nesse sentido, num sentido e num espírito construtivo, apresentamos um conjunto de propostas de alteração. Temos consciência que as mesmas podem não responder a todas as necessidades, mas também estamos certos que isto é um processo contínuo e construtivo. Referi também, para terminar, que defendemos que, mais do que uma escola inclusiva, queremos uma sociedade inclusiva, onde todos têm de ser e têm de estar comprometidos com isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Magalhães. Eu passo agora a palavra à deputada Sandra Ponteira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Quero saudar todas e todos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Saudar também os vossos contributos, as reflexões trazidas hoje. Uma vez mais, e como sempre, o PS terá todas em linha de conta. Quero partilhar convosco o meu agrado hoje pelo caminho já percorrido. Tenho, durante estes últimos anos, já não sou nenhuma novidade também para alguns de vocês, acompanhado estas audições públicas, nomeadamente que temos feito no âmbito deste grupo de trabalho criado na Assembleia da República. E dizer-vos
que um grande número de questões se colocaram à educação especial. Falo no passado de educação especial porque hoje e bem colocam-se à educação inclusiva. Mas, até porque hoje se passou aqui, vemos que houve grandes avanços e já não são tantas, e a lista, o rol de questões não é tão grande como há uns anos a esta parte sobre a educação inclusiva. Hoje existem sim dúvidas, existe a necessidade de uma maior clarificação até do novo regime, mas sem dúvida que este novo regime é a parte importante do avanço no rumo certo. E o rumo certo é uma escola que todos nós queremos que tenha equidade, que tenha uma educação para todas as nossas crianças, mas também com todos. Este diploma, ao contrário do que por vezes se veicula, não aparece em junho para ser aplicado em setembro. Este diploma fez um longo caminho até chegar à sua aplicação, que está neste momento a decorrer nas nossas escolas. Mas, e já vimos hoje, que sem dúvida que para além do decreto-lei existem outros avanços no desenvolvimento de todos os profissionais e agentes educativos envolvidos, avanços também que poderão se sentir na formação inicial dos próprios professores, o real envolvimento de todos para uma escola verdadeiramente inclusiva e, consequentemente, uma sociedade verdadeiramente inclusiva. O trabalho é contínuo, temos vindo a reforçar, é de todos. Falou-se muito em formação, é verdade, a formação tem sido veiculada, mas é necessária mais. Muita informação também, porque por vezes não é só a formação que está em causa, mas também a falta de alguma informação. O desafio é grande, é complexo, ninguém o esconde. Recursos são necessários mais recursos nas escolas. Tudo e sempre por mais inclusão. Mas eu também quero saudar tudo o que tem sido feito até hoje por todos os agentes educativos nas escolas, neste caminho longo, mas feliz caminho no respeito pelos direitos humanos. O Partido Socialista refletirá então sobre todas as questões hoje aqui trazidas novamente. Algumas já não são novas, outras decorrem de alguma pequena avaliação do que se passa nas escolas, mas com a consciência de que este não seria o momento, não seria o melhor momento para procedermos a alterações. É ainda prematura e pouco conhecedora a realidade da apreciação daquilo que está a acontecer na aplicação deste regime, da sua operacionalização. Consideramos que a aplicabilidade deste decreto precisa de tempo, naturalmente, de clarificação, o que tem sido feito em proximidade, em articulação, em partilha, junto das escolas. É com todo sentido de responsabilidade que o Partido Socialista olha para esta apreciação parlamentar, mas, como bem sabem, este diploma também prevê a sua monitorização e avaliação, o que é também um grande avanço. Após a sua implementação, balanço anual, 2 anos uma avaliação mais global e após 5 anos uma avaliação mesmo de todo o regime e da sua aplicação. Este é um período de transição, é um período necessário e que o Partido Socialista espera que decorra com toda a tranquilidade e com a estabilidade possível que tem sido dada às escolas para esta implementação. Saudamos o esforço de todos, uma vez mais, os vossos contributos, e eles serão, sem dúvida, tidos em conta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, como todos os meus colegas, começo por agradecer a presença de todos. Continua a ser para mim surpreendente, ao final de 4 anos, como é que ainda vêm todos cá e ainda não desistiram de nós, assim como nós, parecendo que não, também não desistimos de fazer o trabalho. Algumas notas breves. Acho que é uma coisa que não é menor, é estarmos todos de acordo com a ideia de inclusão. Não tinha que ser assim. Não era um dado adquirido e passou a ser. E eu acho que isso é um ganho, se quiserem, nesta de paradigma que se mudou e que todos os grupos parlamentares que aqui estão sentados e todos vocês que aí estão sentados subscrevem. É um avanço, é um ganho e, como digo, não tinha que ser assim. Não significa isso que depois, por debaixo da palavra inclusão, no conteúdo que damos à palavra inclusão, estejamos todos alinhados. Como se viu aqui, a semântica às vezes é mais complicada e para a mesma palavra, para este guarda-chuva que parece que reúne tanto consenso, depois as vozes são diferentes. Aquilo que se pede são coisas diferentes. E são diferentes porque temos pontos de observação diferentes, os professores, os terapeutas, os pais, e também consoante as suas experiências, tenham sido boas ou más, mais fáceis ou mais difíceis, pedem coisas diferentes, com ritmos diferentes e prioridades diferentes. Pronto. E isso é o que torna depois o trabalho mais difícil de fazer, não é? Porque quando descemos do grande conceito à prática, a coisa torna-se mais complexa. Torna-se complexa como a realidade é complexa. Pronto. E eu acho que o maior favor que nós podemos fazer uns aos outros é não simplificar uma coisa que é complexa. Não simplificar, faço-me entender, não querer tornar simplista uma coisa que é complexa e, portanto, não tem uma resposta nem única nem fácil de implementar. Também acho que estamos todos de acordo numa segunda coisa, que é que a mudança não se faz por decreto, ou não se faz apenas por decreto, embora o decreto, a letra da lei, tenha um impacto naquilo que é a prática do dia-a-dia e não é um impacto menosprezável. Por isso, não é indiferente as palavras que nós escolhemos para escrever na lei, porque elas condicionam, se calhar mais devagar, mas condicionam a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E por isso, quando olhamos para as alterações que estão a ser propostas na apreciação parlamentar, não é indiferente quando ponderamos se deve lá estar escrito crianças e jovens ou alunos, ou se ainda devemos insistir na educação, na semântica educação especial ou não. E isso tem que ser ponderado, porque cada uma destas palavras vai ter um peso na maneira como nós, ao longo dos anos, se calhar não agora, porque agora estamos aqui todos muito em cima e a quente, mas se calhar daqui a 6 meses já vão ter outro impacto e, portanto, temos que as ponderar muito bem na maneira como queremos que elas façam ou não parte da lei. Mas, dito isto, a lei não é tudo. E por muito que seja fácil remeter sempre, a lei não permite, a lei não é... Não se joga tudo na letra da lei. Joga-se também muita coisa no terreno. Neste balanço, não é? A lei condiciona, a apropriação da lei também tem uma palavra muito forte a dizer. E quando entramos na apropriação da lei, entramos em duas linhas, na dimensão do tempo e na dimensão dos meios. Noutras, mas também nestas. E na dimensão do tempo, de facto já se falou aqui muito nisso. No CDS já dissemos várias vezes, não subscrevemos o timing, o tempo escolhido para a introdução da lei na vida das escolas. Mas isso agora já está, portanto não vale a pena ir outra vez aí atrás, já aconteceu. Sabemos sim que há um tempo muito largo para a apropriação e eu percebo que há aqui uma tensão entre quem anda há muitos anos nisto e quer ver resultados e quer ver o progresso, mas também temos que ter a humildade de saber que uma alteração paradigmática como esta vai levar tempo e não há volta a dar, vai levar tempo. E por isso é que, quando ouvimos aqui as pessoas, o que eu ouço críticas, mas também ouço muitas perguntas, dúvidas legítimas, não sabemos se deve ser assim, não sabemos como é que se faz, dê-nos respostas para isto, pais, professores, e isso vai levar tempo. E temos que respirar fundo e lidar com esta tensão interior entre queremos uma mudança rápida, mas também queremos uma mudança profunda. E também leva tempo para sabermos, com consistência, que alterações é que queremos ver introduzidas, sob o risco de fazermos alterações muito rápidas, mas que vão gerar muita frustração e muita falta de resultados. Segunda linha, estou a terminar, tempo, meios. Eu já ouvi várias vezes, e é talvez aqui para mim a coisa mais urgente, falta tempo dos professores, tempo prático na organização do tempo dos professores para intervir, falta tempo dos técnicos, falta tempo de auxiliares, faltam recursos. No outro dia falávamos aqui com a Bengala Mágica de uma escola de referência que depois não tem máquinas de braille, como é que isso pode acontecer? Mas isto não sei se é neste diploma que se resolve. realmente, não quero fugir com o rabo à seringa, mas acho que não sei se é neste diploma que se resolve. E, portanto, acho que as alterações que fizermos neste diploma têm que ser feitas na justa medida em que lhes cabe, em que cabem neste diploma, ou que cabem noutras peças legislativas que com ele se articulam, como sejam os despachos de organização do ano letivo, como sejam os diplomas que regem o número de alunos por turma, ou como sejam os diplomas... por exemplo, do Júri Nacional de Exames. Termino aqui. Acho que, e lanço-vos este repto. Há uma coisa que nós temos que resolver que não temos resolvida, nós todos. Que é, há equilíbrios que nós ainda não resolvemos. Queremos autonomia ou queremos uma lei prescritiva? E eu ouço-vos e depois não sei muito bem o que é que nós queremos. Pedimos muita autonomia, mas depois pedimos mais regras porque não sabemos viver bem em contexto de autonomia. Pedimos respostas universais, mas depois também pedimos respostas específicas. Enfim. São reflexões que eu também sinto, que levo comigo. Tomei boa nota de tudo o que disseram e aquilo que vos posso dar como compromisso do CDS é que vamos procurar a justa medida deste diploma e introduzi-las para que o diploma funcione, sabendo que há uma grande parte que tem que se fazer depois no terreno. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, que é coordenadora deste grupo de trabalho e que vai encerrar esta sessão, gostava de vos dizer que aprendi muito convosco hoje. É uma área que eu não conheço em profundidade e, portanto, foi muito enriquecedor para mim poder ouvir as vossas preocupações e aquilo que os motiva no trabalho que fazem todos os dias, que é um trabalho árduo, que é um trabalho importante para o futuro do país e das gerações futuras. Gostava também de agradecer aos dois jovens que estiveram aqui a transmitir, através de língua gestual portuguesa, o que nós temos andado a dizer, a comunicar, a Elsa Ascensão e o Renato Coelho. Agradecer aos assessores da 8ª Comissão que, por trás, tiveram um trabalho imenso. Nós tivemos 250 pessoas que se registaram para estar aqui connosco. Houve algumas dificuldades, porque hoje temos a visita do Presidente do Peru e, portanto, tiveram que entrar por entradas diferentes do normal. Estiveram um trabalho enorme e, portanto, eu gostava de vos agradecer por todo o trabalho que fizeram. E gostava só de acabar reforçando uma das coisas que eu disse no início e acrescentar só mais duas frases. Eu acho que a educação, se não for inclusiva, não é educação. Eu comecei por dizer isso e acho que agora, no fim, ainda sinto isso mais forte. Se ela não for inclusiva, não é educação. E depois há uma frase muito bonita que eu ouvi, que alguns de vocês também já me ouviram, de um jornalista inglês que já faleceu e que, no fundo, disse que a função principal da educação é transformar espelhos em janelas. E eu acho uma expressão lindíssima, acho uma expressão cheia de conteúdo, cheia de significado no processo, e é isso, é transformar espelhos em janelas que irá dar a cada um e a cada uma dos nossos jovens a autoconfiança para concretizarem os seus sonhos, se quiserem. E eu passava a palavra à Manuela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por fazer precisamente uma saudação muito especial ao Sr. Presidente e por agradecer o ter promovido este momento de debate profundamente enriquecedor para todos nós, porque na altura em que estamos, de facto, nesta fase de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 54/2018, que estabelece o novo regime de educação inclusiva, é fundamental ouvir quem está no terreno, as pessoas implicadas, os profissionais, os pais, os alunos, os técnicos, a comunidade, para que nos venha trazer aqui de viva voz aquilo que sente, aquilo que efetivamente está a correr bem, menos bem, e aquilo que pensa também sobre as apreciações em curso. Uma palavra também muito especial para os membros do Grupo de Trabalho de Educação Especial, que efetivamente se tem dedicado muito nesta matéria e que temos conseguido até bastantes consensos, procurando trabalhar de uma forma séria e em prol da construção de uma escola que seja efetivamente inclusiva e que promova uma sociedade igualmente inclusiva. E depois uma palavra de profunda gratidão e reconhecimento para todos vós que dedicaram este tempo, um precioso tempo, para virem aqui dizer-nos aquilo que se passa com a vossa família ou na vossa instituição, na comunidade de onde provém, e alguns vieram também de muito longe, e portanto o nosso obrigado, o nosso reconhecimento. Os vossos contributos são para nós muito importantes. É fundamental que nós conheçamos aquilo que quem está a trabalhar nesta área sente e se neste momento estão a vivenciar de forma mais tranquila, mais serena ou de forma mais inquieta, com preocupações, com dúvidas, que são naturais quando há uma mudança de paradigma, são naturais, algumas inquietações, mas gostamos de ter esse vosso feedback, de ter esta partilha das vossas preocupações, das vossas propostas, das boas práticas que se têm instituído e daquilo que também são as práticas menos boas que prevalecem em algumas instituições e que nós todos também temos a obrigação de identificar, de denunciar e, sobretudo, de contribuir para que elas encontrem a resposta mais adequada e para que todos juntos consigamos construir uma educação de maior qualidade e consigamos contribuir para a verdadeira inclusão e a verdadeira realização dos alunos. Realização escolar, mas também realização social e profissional. E não posso deixar de recordar aqui as palavras do João Marques, que efetivamente a escola por vezes dá algumas respostas, mas que depois chega-se ao fim do 12º ano e não tem nem resposta ao nível do ensino superior, nem resposta ao nível do mercado de trabalho. Portanto, o João Marques veio aqui na primeira pessoa trazer-nos esta preocupação e isto mostra o grande desafio que nós temos pela frente, que não é apenas trabalhar a inclusão em sala de aula, é continuarmos a lutar para termos efetivamente respostas para que estes alunos consigam a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho e para que consigam a realização plena, que é aquilo que nos move a todos. Queria dizer que me congratulo profundamente por, ao nível deste grupo de trabalho e das diversas bancadas parlamentares, haver uma convergência no que respeita aos princípios que subjazem à criação deste diploma. Como veem, nós não discutimos aqui os princípios. Ao nível da apreciação parlamentar e das propostas que alguns grupos parlamentares apresentaram, não estão em causa os princípios. Todos nós entendemos que é urgente, que é necessária a inclusão. Todos nós entendemos a inclusão como algo que está no âmbito dos direitos humanos. E, portanto, une-nos a este desígnio, estamos unidos à volta destes princípios. Há depois pequenas divergências, como é natural. E, portanto, este momento de discussão também nos permite e permite aos diferentes grupos parlamentares avaliar se esta apreciação parlamentar é extemporânea ou se é pertinente. Nós ouvimos aqui diferentes opiniões. Houve pessoas que disseram é prematura, é extemporânea, é precoce. Outras pessoas que disseram é pertinente, é importante irmos aperfeiçoando este instrumento, este normativo. Portanto, temos aqui diferentes perspectivas. Deram-nos diferentes argumentos, diferentes formas de olhar para o diploma. Os grupos parlamentares agora analisarão os contributos que nos trouxeram e cada um ponderará aquilo que deve fazer. Mas acreditem que sem o vosso contributo, a nossa decisão seria certamente muitíssimo mais difícil. E, portanto, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Naturalmente que a mudança de regime implica monitorização, acompanhamento e avaliação regulares e todos nós somos convocados para contribuir para que ela seja feita de forma séria, regular, responsável, porque todos nós assumimos este compromisso de criar uma escola mais inclusiva. E, portanto, cá estaremos sempre enquanto grupos parlamentares, enquanto cidadãos, disponíveis para colaborar neste acompanhamento, nesta monitorização e nesta avaliação. Um modelo tão complexo implica-nos necessariamente a todos agentes políticos, profissionais da área da educação, alunos, pais, comunidade educativa, a todos, cidadãos em geral. Portanto, todos somos convocados para dar o nosso contributo nesta reflexão e neste caminho que todos juntos queremos percorrer. Termino com esta frase que alguém citou há pouco do nosso poeta: falta cumprir-se Portugal, e enquanto houver alguns alunos que não consigam realizar o pleno das suas potencialidades, enquanto houver um único aluno que não encontre na escola a resposta para os seus problemas e para as suas necessidades, faltará cumprir-se Portugal. Mas eu estou certa de que todos juntos conseguiremos que Portugal se cumpra e que todos os alunos encontrem na escola as respostas de que necessitam. Bem-ajam, muito obrigada a todos.
Não, ela é que encerrou a sessão, portanto está encerrada.